a cidadãs e a cidadãos, obviamente alguns, talvez a maior parte, representando instituições e associações, mas quero que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a cada um de vós, agradecendo, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, a vossa presença. Se tivéssemos tido condições logísticas, o formato desta nossa audição seria uma mesa retangular enorme, onde todos nós estivéssemos ao mesmo nível físico para podermos interagir mais e para que a nossa audição pudesse atingir os propósitos que presidem à sua convocação. Ou seja, podermos criar uma dinâmica através da discussão que nos permita a todos nós, e em particular às senhoras e aos senhores deputados, beneficiarem dos contributos de cada um de vós. Mas as condições logísticas da Assembleia não o permitiram e por isso nós quisemos, inclusive, vir para uma sala mais pequena para que possamos, mesmo assim, não prejudicar muito esse objetivo. Porquê esta audição? Os mais familiarizados já sabem que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, na altura também denominada de Cultura, em janeiro de 2007, inscreveu no seu plano de atividades como prioridade o tema da violência e da segurança nas escolas. Realizámos um conjunto de iniciativas que culminou na elaboração de um relatório que está disponível e penso que a maioria de vós o conhece. Este ano, nós decidimos continuar a desenvolver esse trabalho realizado. Deixámos passar o período da espuma, que foi o período ali da Páscoa, em que, através de um fenómeno concreto, se voltou a discutir esta questão, para que, de uma forma mais aprofundada, nós pudéssemos, designadamente durante o mês de maio e o mês de junho, aprofundar este tema e esta temática. E o que é que fizemos? No ano passado, nós visitámos 12 escolas, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Este ano, nós decidimos regressar a essas 12 escolas para, de alguma forma, não fazer uma sondagem, mas no que diz respeito a essas escolas, poder fazê-la com propriedade, saber que tipo de evolução tinha existido em cada uma delas. E para além dessas 12 escolas, decidimos visitar outras 6 em zonas e em regiões fora das áreas metropolitanas. Portanto, visitámos ao todo 18 escolas, onde estiveram envolvidas 40 deputados. Cada uma dessas visitas foi objeto de um pequeno relatório que os senhores deputados entregaram à senhora deputada relatora, a deputada Fernanda Acessari, que já o foi também o ano passado, para inclusão no relatório final. Depois disso, fizemos, há cerca de 15 dias, uma audição em comissão aos principais responsáveis pela observação deste fenómeno, designadamente do Ministério da Educação e do Ministério da Administração Interna. Hoje, nós realizamos esta audição e, conjuntamente com a sua realização, nós solicitamos a todos os parceiros da área educativa, alunos, pais, professores, autarquias, a todos os sindicatos, que nos pudessem enviar contributos por escrito para que pudessem também vir a integrar o relatório desta terceira sessão legislativa. Nós, ainda durante este mês de junho, vamos realizar mais 2 audições. Uma no dia 17 ao Sr. Procurador-Geral da República e outra no dia 24 à Sra. Ministra da Educação, como, aliás, nos competia efetuar. E, portanto, situar-vos no processo todo deste trabalho que estamos a desenvolver e precisar um pouco mais, porque pedir o vosso esforço e a vossa comparência hoje à tarde, durante esta tarde, para discutirmos este tema. Segunda nota que gostaria de vos dar tem a ver com o formato desta audição. Aqueles que já participaram nestas audições já o conhecem. Hoje será um pouco mais distendido porque há menos participantes. E, portanto, o tempo que nos resta entre o momento em que eu termino de falar, e será muito rápido, até às 19 horas, será ocupado com o debate. Haverá, obviamente, à meia da tarde um pequenino intervalo, mas será ocupado pelo debate. O que quer dizer que seria desejável que cada uma das pessoas que decidir intervir o possa fazer com um limite de tempo de mais ou menos 5 minutos podendo voltar novamente a inscrever-se, mas para permitir que isto não seja um somatório de intervenções, mas que possa existir algum debate. No final, às 19 horas, ou quando já não houver mais oradores inscritos, cada um dos meus colegas usará também, pelo período máximo de 5 minutos, em representação do seu respectivo grupo parlamentar, usará esse tempo para fazer uma intervenção, para fazer um comentário. Ou seja, estas audições são, para nós, deputados, ouvirmos o que as instituições e as pessoas que aqui vieram têm a dizer sobre um tema concreto. E, portanto, este é o formato desta nossa audição. Estão representados, neste momento, já o Sr. Deputado Nuno Magalhães, que representa o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Fernando Antunes, que representa o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Miguel Tiago, que representa o Grupo Parlamentar do PCP, e a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, que é relatora deste Grupo de Trabalho e representa também o Grupo Parlamentar do PS nesta nossa sessão. A minha responsabilidade é apenas a de um sinaleiro, que é de dar a palavra. No vosso dossiê tem um pedido de palavra, que eu faço o favor de poder entregar à doutora Cristina Tavares, que está ali em pé, para se poder fazer essas mesmas inscrições, e depois estou convencido que se gerará uma dinâmica nesse mesmo debate. E, portanto, terei como função apenas, quando estiverem nos 5 minutos, pedir-vos para concluírem. Se me facilitarem muita tarefa, eu prometo que não falo, porque se terminar antes desses 5 minutos, eu escusarei mesmo de ser o chato, desculpem a expressão, de serviço. Para iniciarmos a nossa audição, eu gostaria de dar a palavra ao Sr. Professor Júlio Pedrosa, Presidente do Conselho Nacional de Educação, que nos distingue muito com a sua presença, sabendo que tem outros afazeres hoje e, portanto, sinta-se à vontade, não só entre nós, que se sente com certeza, mas também quando precisar de sair. Mas dava-lhe a palavra, ao mesmo tempo que agradeço muito, muito a sua presença e, mais uma vez, esta excelente cooperação que existe entre o Conselho Nacional de Educação e esta Comissão Parlamentar. A todas as senhoras e os senhores, o nosso bem-ajam por terem vindo a esta nossa audição. A audição é aberta, há senhores jornalistas na sala e, portanto, quero-vos dizer que está tudo a decorrer segundo os procedimentos normais de um Parlamento que deve obedecer a rigor e a transparência no seu funcionamento. Sr. Professor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Srs. Senhores, meus senhores, a minha primeira palavra é para lhes expressar, Sr. Presidente, e aos senhores e aos deputados, o gosto com que sempre venho desta casa e agradecer-lhes esta oportunidade. Eu gostava também de felicitar a Comissão pelo trabalho que já fez. Eu li com muito cuidado o relatório do trabalho que se iniciou em 2007. É um documento exaustivo em relação quer ao diagnóstico que faz, à auscultação que fez, ao reconhecimento que fez no terreno das situações, e eu acho que é um excelente contributo para todas as pessoas que se interessam pela educação, pela escola e pelas questões que nós temos que enfrentar e resolver. O Conselho Nacional de Educação considera que a questão da violência e da indisciplina mereceriam, aliás, com esse relatório faz, que fossem tratadas com as suas especificidades próprias. E em relação à violência, que tivéssemos uma clara noção de que a escola está exposta a muitas situações de violência de fora para com a escola. E que são, creio eu, do conhecimento de todos nós. E que não ganhamos nada em confundir essas situações com aquilo que é reconhecido da escola como indisciplina. E essa é uma primeira nota. A segunda é para também termos claro, isso está no relatório que fizeram, que que a escola é um reflexo da sociedade em que nós vivemos. E que talvez valha a pena, em relação a este assunto, como em relação a outros, começarmos todos que temos interesse pela educação, a pensar em algumas questões muito simples, e a conversar sobre elas e a pensar sobre elas. E na minha intervenção eu vou trazer algumas dessas questões muito simples. E, portanto, peço desculpa por isso. Vou trazer questões muito básicas. Nós faremos referência no pequeno documento que enviámos a um parecer que o Conselho aprovou em 2002 sobre este assunto, que está disponível e contém elementos que podem eventualmente ser úteis. Está desatualizado, certamente, em relação a algumas questões que levantam, mas faz referência, nomeadamente, a alguns instrumentos que é preciso pôr à disposição da escola para ela lidar melhor com estas situações. Um dos instrumentos foi já objeto de trabalho nesta casa, tem a ver com o Estatuto do Aluno. É conhecido, digamos, o desenvolvimento que se fez, mas aquilo que eu diria em relação a isto é que a escola precisa de estar armada com estes instrumentos para responder com a rapidez adequada, com o mínimo de aderências, deixem-me chegar a dizer isto, desnecessárias, para, em situações de indisciplina ou de violência que lá vá cair dentro, a resolver tão cedo quanto possa. E, portanto, eu não faço nenhuma referência a todo o manancial de instrumentos que existem, desde os que vêm da escola segura a muitos outros. Portanto, há um conjunto de instrumentos relevantes que faz todo esse sentido nós continuamente avaliarmos e vermos se eles estão a responder a esta necessidade da escola ter um conjunto de instrumentos para gerir no seu dia-a-dia estas situações e o fazer com a máxima agilidade e flexibilidade. E entrava então agora naquilo que são estas questões simples. Portanto, a primeira questão é realmente os contextos muito diversos em que a escola portuguesa trabalha. E se nós não tivermos em Portugal, todos, uma noção clara do impacto que esses contextos têm no dia-a-dia da escola, é evidente que ficamos muito longe de perceber o que se passa dentro dela. Isso é evidente no trabalho que fizeram ao terreno, por exemplo. Mas o que é interessante é que há muitas escolas no país que têm já uma experiência, desenvolveram capacidades para lidar com esses contextos. E se eu me permito fazer aqui uma sugestão, eu diria que nós precisamos de conhecer melhor e divulgar mais as boas práticas. E, eventualmente, partir das boas práticas para a expansão de um modo de organizar a escola, em geral, para que, a partir dessas boas práticas, ela responda melhor a estas situações. Talvez este seja um passo que nós estamos em condições de dar já. No trabalho que fizeram no terreno, é evidente, excelentes práticas. É evidente como temos no terreno muita gente a responder bem a questões do tipo daquela que aqui temos. Portanto, valia a pena olhar para isso e dizer como é que podemos transformar isto numa prática no país e estimular as escolas, aquelas, por si só, no quadro da sua autonomia, a adotarem modos de organizarem e de responderem à sua realidade do dia-a-dia, que é diferente de escolas para escola, a partir dessas boas práticas. Mas eu trazia uma outra preocupação. Eu acho que o discurso público sobre o que é educar, a quem compete educar e sobre qual é a missão essencial da escola também não tem sido suficiente. Reparem que existe ainda dúvidas sobre se a escola deve educar e ensinar, vindas de gente muito responsável. E talvez valha a pena nós trazermos estas questões para a nossa conversa do dia-a-dia sobre a missão central da escola e que não se compreende nenhuma escola hoje que não tenha no cerne da sua missão educar e ensinar, sendo ensinar, fazer aprender. Quer dizer, e que isto, temos que nos pôr de acordo sobre isto. Eu fico perplexo quando ouço. Porque se nós entendemos que a escola tem também a missão de educar, percebemos que a escola deve ter condições para se organizar, para lidar com as situações que lá vão parar dentro, vindas muito desses contextos em que vivem. E que, porventura, terá que dar grande prioridade à organização para responder a essas situações que resultam desses contextos. Para que, realmente, antes de estar em condições de ensinar, deixem-me pôr isto nestes tempos simples, se calhar tem que ter criado as condições para ter um ambiente pacífico, normal, organizado, com regras estabelecidas e aceites a serem cumpridas no dia-a-dia da escola. Portanto, eu diria, em relação a este ponto, que talvez valha a pena nós conversarmos sobre estas questões simples, sobre o que é educar, sobre qual é a missão essencial da escola e como é que a escola pode organizar-se, ter os recursos, ter as redes adequadas para cumprir essa missão de educar. E com isto liga-se a formação dos nossos professores. E aí eu creio que vale a pena pormos alguma atenção sobre o modo como as instituições de ensino superior lidam com a formação de professores. E como são centros de saber à disposição das escolas para os problemas novos que elas têm que enfrentar. E sobre se temos suficiente investigação à ação a ser proporcionada para percebermos o que está a passar no dia-a-dia das nossas escolas. Portanto, eu lidava a esta questão sobre a missão da escola, a preparação dos agentes e a relação da escola com quem está fora da escola e deve ajudar a cuidar da retaguarda da escola. E eu creio que esse problema não está resolvido entre nós. E é tão importante como cuidar de um ambiente dentro da escola. Como é que a escola se pode relacionar com quem tem a responsabilidade de cuidar da retaguarda da escola. E fazê-lo de uma maneira ágil, eficaz e efetiva. Se quisermos pensar nestas coisas todas como uma aprendizagem da cidadania ativa, da cidadania de todos os dias, daquela que tem a ver com o nosso cotidiano, eu permitia-me, já perguntei há bocadinho ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, de lembrar a quem está presente que o Conselho Nacional de Educação traduziu um livro, Governança Democrática das Escolas, que o Conselho da Europa editou na sequência do Ano Europeu da Cidadania Democrática para a Educação, e que é praticamente um manual para as escolas poderem usar para inscreverem no seu cotidiano a educação para a cidadania. E traduzimos-lo de propósito por pensarmos que isto podia ser um contributo para nós nos armarmos de instrumentos para gerirmos o dia-a-dia estas questões. Deixo aqui como um contributo nosso também. E, portanto, terminava desta forma. Volto às questões simples. Eu acho que nos interrogamos pouco sobre que tipo de sociedade é que queremos para o nosso país. Em que tipo de sociedade é que temos de viver? Quais são os princípios orientadores da vida nessa sociedade que partilhamos? Todos os portugueses. Como é que a escola e os centros responsáveis pela educação das nossas crianças incorporam no seu dia-a-dia esses princípios orientadores da nossa vida junto? Podem chamar valores que quiserem. A Unesco, no seu livro, chama-lhe os princípios orientadores da nossa vida juntos. E falamos pouco disto, creio eu. Porque eles não são princípios orientadores da vida juntos apenas na escola. São princípios orientadores da vida juntos em casa, no trabalho, no parlamento, na universidade, no passeio público, etc. E eu creio que nós descuidamos um pouco isso. E se calhar muitas destas coisas são também o reflexo de descuidarmos essas coisas simples. E quem é que vai, digamos, defender e promover a construção dessa sociedade que nós acordarmos que queremos que seja a nossa? Portanto, eu diria que temos que se calhar voltar a estas perguntas simples, porque elas têm a ver com o assunto que aqui nos traz hoje. E esta casa, senhora e senhores deputados, eu creio que é uma excelente casa para nós, eventualmente, de vez em quando, não legislarmos. Mas pegarmos na legislação que temos e interrogarmos sobre porque é que ela não funciona. E às vezes ela não funciona porque estas coisas não estão a funcionar. Não estão a funcionar aquilo que são os ingredientes necessários para as leis serem leis deste país atuantes. E uma casa destas faz, creio eu, um excelente serviço a todos nós, através de um trabalho como este que está a fazer, quando nos obriga a refletir sobre isto e a interrogar-nos porque é que isto está a acontecer. O que é que está por trás disto? O que é que temos que fazer para que isto que está por detrás destas manifestações deixe de acontecer? Eu limitava-me a isto e já demorei muito mais tempo do que aquele que estabeleceu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor Júlio Pedrosa, pelo excelente contributo que deu e o início desta nossa audição não poderia ter sido concretizada de melhor maneira. E passo de imediato a palavra a João Lázaro, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
está.
Muito boa tarde. O meu nome é João Lázaro, sou diretor executivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que venho aqui representar com o meu colega, Sr. Técnico da Direção, José Félix da Silva. Antes de mais, agradecer em nome da Direção e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima o convite que nos foi endereçado e designadamente pelo Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e, claramente, aqui cumprimentar-os a Sra. e Srs. Deputados e demais participantes, Srs. E Srs. Que aqui estamos. Seguidamente, iria, utilizando os 5 minutos, e pedindo desculpa de só agora ter sido distribuído, fazer eco de algumas preocupações da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Organização Nacional de Apoio à Vítima, relativamente ao assunto que aqui nos traz e que também a nós bastante nos preocupa, violência e segurança nas escolas. O relatório final do Grupo de Trabalho de Violência nas Escolas da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República é para a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, um importante contributo sobre o problema da segurança e violência das escolas. Parece-nos que este relatório, enquanto pesquisa e enquanto perspectiva de um tema tão relevante, deve ter continuidade, segundo o interesse que a Assembleia da República deve dar àquele que é, cada vez mais e não apenas na cidade portuguesa, um desafio. Dizemos desafio. Desafio que advém num problema que, nem dramatizando excessivamente, nem relegando para planos secundários, deve preocupar os cidadãos e aqueles que os representam, podendo fazer refletir, disputar, movimentar, alterar ou consolidar as decisões políticas para o combater e prevenir. Neste sentido, a APAV considera importante que a Assembleia da República continue a assumir o desafio e procure responder-lhe com eficácia, mantendo na agenda política e promovendo o necessário diálogo com os cidadãos, desagradamente com as comunidades escolares e educativas e com as organizações relacionadas com a segurança e as vítimas de crime. A APAV considera, pois, que alguns aspectos devem ser tomados em consideração. Primeiro, o desafio passa obrigatoriamente por considerar o problema da violência escolar numa dimensão alargada. Sabe-se, por sucessivos estudos feitos nas últimas décadas e também pela nossa experiência de apoio à vítima, que o problema da violência escolar se cruza e interrelaciona com outras realidades, como a violência doméstica, a violência sexual, a pobreza, a exclusão social, a toxicodependência, entre outros. Não é de descurar a gravidade a que chegaram outros países quando a taxa de suicídios em adolescentes pode ser explicada pelo arrastamento de situações de bullying, configuradoras de quadros depressivos tão intensos e bloqueadores que as vítimas não viram outra saída para o problema que não fosse a morte. Não são também de descurar os casos em que a violência escolar apresenta desfechos não menos extremos, atos terroristas a homicídios múltiplos. Por outro lado, não confundir também, e a APAV não confunde, que não vivemos uma situação de guerra nas escolas. Existe violência, mas existe também a situação de paz na maior parte das escolas. Isso é importante também ser referido. Segundo, seguindo esta linha de ponderação, é importante assumir o desafio na dupla dimensão. Por um lado, do combate efetivo às situações já existentes, por outro lado, de prevenção. A grande aposta para um futuro no qual este problema esteja mitigado ou controlado é justamente o da prevenção. O aparecimento de novos casos, a sua sobreposição, extensão e profundidade criarão seguramente um panorama muito mais grave que o atual. A intervenção, em consequência, revelar-se-á muito mais difícil. Terceiro, para assumir este desafio é importante conhecer o fenómeno da violência escolar. É importante que se realizem estudos comparativos sobre a situação portuguesa e a situação de outros países, designadamente na União Europeia. A existência de padrões semelhantes de evolução, a definição de políticas específicas de combate e prevenção e a implementação das mesmas noutros Estados-membros poderá favorecer o processo histórico desafio em Portugal.
Só quero chamar a atenção que não consigo ler os 10 pontos nos 5 minutos. Não sei? Faltam 1,5, mas gabo-lhe a sua capacidade.
Então, existem bastantes questões que se devem levantar. Relação terão as notícias dos órgãos de comunicação social, impressumível aumento na violência das escolas? Que relação tem o particular com o geral? Estamos a falar da maioria das escolas quando falamos da violência, do que é que realmente falamos? Quinto, as perguntas são certamente muito mais do que essas. O desafio exige que sejam tomadas em consideração as experiências dos professores implicados, das vítimas e dos agressores. Em suma, o que nos falou também aqui o Sr. Professor, toda a experiência pessoal e relacional dos elementos da comunidade escolar e as boas práticas que eles refletem. Sexto, o desafio deve assentar numa dinâmica constante entre os vários protagonistas do combate à prevenção e da violência escolar. Famílias, professores, auxiliares e outros profissionais da comunidade educativa, alunos e profissionais de outras organizações, quando verdadeiramente empenhados na resolução do problema, podem viabilizar a solução ou soluções do mesmo. A experiência da APAV, assim como de outras organizações, testemunha uma prática e uma resposta comunitária. Sétimo, o Estado não pode, obviamente, omitir-se no combate à prevenção à violência escolar. Entre outras obrigações que competem, podemos nomear a integração do tema competências de relacionamento numa área curricular própria, entre outros. Oitavo, todo espaço escolar deve estar orientado para o desenvolvimento destas competências, assumindo a importância dos outros protagonistas do desafio. Volto a repetir, professores, auxiliares educativos e outros agentes educativos. Por isso, o Estado deve garantir uma formação complementar específica sobre a violência na dupla dimensão do desafio, combater e prevenir. O Estado, como nono, deve também investir em projetos inovadores que viabilizem o combate e a prevenção da violência escolar, recorrendo a metodologias adequadas e atraentes. A gestão de conflitos, a introdução de práticas de justiça restaurativa, como seja a mediação entre pares, podem ser excelentes vias de combate e prevenção se forem implicados profissionais formados para tal, sendo capazes de eficazmente movimentar as potencialidades dos protagonistas do desafio. Neste sentido, e novamente, deve ser garantido um fluxo de influência entre a comunidade local e a comunidade escolar. Décimo e último, de modo algum, o problema de violência escolar deve ser combatido e prevenido se o Estado e a sociedade civil não forem assumidamente as duas grandes forças de ação. Assim o demonstram as experiências internacionais e assim o tem vindo a demonstrar o processo histórico em Portugal. Assim, urge discutir sem alvoroço e com objetivo o papel de parte a parte. Na mesa das discussões e no terreno da ação estão o futuro e as vidas das crianças e jovens que hoje passam muitas horas diárias nas escolas e amanhã ocuparão diferentes lugares na sua vida adulta. Para acabar, a questão que a APAV também é muito cara, que é o limite até onde deve ir a judicialização da resolução das situações de violência nas comunidades escolares e educativas e o papel da judicialização nesse caso. Muito obrigado. Peço desculpa por ter sido comigo.
Não, eu só o quis ajudar porque sabia que eram 10 pontos e, portanto, tendo feito uma assim, eu olhei logo para o ponto 5 e achei que tinha uma dimensão muito grande. Dou agora a palavra, também com muito gosto, ao Álvaro Almeida dos Santos, do Conselho das Escolas.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciências, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, mais participantes, minhas senhoras e meus senhores. É possível encontrar já aqui alguns pontos de acordo relativamente a este aspecto, à violência e segurança nas escolas. Contudo, eu queria referir e começar por referir que este é um fenómeno complexo, a questão da violência, e que tem as suas causas nas próprias contradições sociais que nos envolvem. Trata-se de uma temática que tem vindo a assumir relevo por força da divulgação de diferentes incidentes através da comunicação social. Mesmo o passado, esta espuma, ou a espuma da Páscoa, de facto, que relevou estes aspectos, ele mantém-se muitas vezes na ordem do dia. O Conselho das Escolas, órgão criado pelo Decreto Regulamentar 32 de 2007, 29 de março, instalado no verão de 2007, constituiu recentemente diferentes grupos de trabalho especializados, um dos quais dedicado à temática da presente audição parlamentar, no sentido de aprofundar o conhecimento da realidade nas escolas portuguesas e de propor medidas de prevenção e de combate à indisciplina e à violência e de contribuir para o reforço da segurança nas escolas. Partimos do pressuposto, genericamente aceito, de que há diferenças entre escolas quanto ao número, à gravidade ou às consequências destas situações, tendo em conta contextos sociais, modos diferenciados de abordagem da problemática e maior ou menor qualidade das relações no interior das comunidades educativas. Considerando ainda os efeitos nefastos sobre alunos, professores, famílias e as próprias escolas que estes incidentes provocam, entendo o Conselho das Escolas que haverá necessidade de clarificar o conceito de violência e distingui-lo do de indisciplina nas suas múltiplas formas, sob pena de assentarmos em equívocos que uma boa parte da nossa abordagem. os fenómenos de bullying baseados em desequilíbrios de poder sistemático, incluindo aqueles que mais recentemente são levados a cabo através de meios eletrónicos de contacto, o cyberbullying, constituem formas de violência que, frequentemente, provocam danos psicológicos e graves nas vítimas. Sendo a visibilidade social destas práticas menor que outras relatadas pelos meios de comunicação social, os seus efeitos não são menos nefastos, pelo que merecem, da nossa parte, uma atenção permanente e medidas adequadas de prevenção e de remediação. Existe, em nosso entender, uma recorrente distorção entre a realidade e a percepção social dos fenómenos de violência, com o efeito amplificador e multiplicador dos sempre presentes meios de comunicação, com o prejuízo para as escolas, para professores e alunos, através de generalizações que tendem a ser realizadas. A esse facto, não é alheio o contexto de desvalorização social dos professores e o desprezo, possivelmente involuntário, pela divulgação de boas práticas levadas a cabo por numerosas organizações escolares, induzindo à recriminação social, geralmente injusta, dos profissionais das escolas. Entendemos também que o reconhecimento da existência de casos de indisciplina e de violência não desmente a regra de que as nossas escolas são, na maioria, espaços seguros. A violência não nasce por geração espontânea nas organizações escolares, como muitas vezes se faz entender. O problema encontra-se, invariavelmente, a seu montante. Anote-se, porém, que nas escolas em que as regras de conduta são claras, em que estas se encontram definidas desde o início, existe um controle sistemático e exigente quanto à sua aplicação por parte dos responsáveis pela manutenção da disciplina, os incidentes tendem a ser muito menos frequentes e de menor gravidade. Para esse resultado contribui, ainda, a coesão entre professores, auxiliares da ação educativa, os órgãos de direção, bem como uma política de proximidade com as famílias. Entendemos que é essencial que as equipas de profissionais das escolas sejam capacitadas quanto ao exercício da sua autoridade, para a qual é indispensável o reconhecimento e o reforço de meios humanos e de condições por parte da tutela. Defendemos ainda a importância da promoção de medidas predominantemente orientadas para a prevenção dos problemas que poderão assentar nos seguintes aspectos, e estes são enumerados apenas como exemplo, poderão muitos outros ser tomados em conta. Desenvolvimento de programas de valorização da escolarização e de reconhecimento pela sociedade da sua importância. Estabelecimento de políticas e práticas de dignificação de profissionais docentes e não docentes nas escolas e reforço da sua autoridade. Introdução de alterações necessárias ao estatuto do aluno. Dotação de recursos técnicos de apoio aos alunos, às famílias e às escolas, mediadores, psicólogos, assistentes sociais, para projetos de prevenção e de combate à indisciplina e à violência, não como substitutos, mas como meios adicionais para que as escolas possam desenvolver as suas atividades. Disponibilização às escolas de estudos e de divulgação de boas práticas de combate à indisciplina e à violência em meios escolares, encorajamento e apoios para a implementação de programa de desenvolvimento de práticas e de convivência social e competências de resolução de conflitos nas escolas, formação inicial e contínua de professores em áreas de gestão de sala de aula e gestão de conflitos, promoção de projetos de interação entre famílias e escolas, de melhoria de comunicação e de capacitação para a participação. Podemos, contudo, retirar algumas ilações positivas da mediatização dos problemas de indisciplina e de violência nas escolas. A sensibilização para o reforço dos recursos humanos nas escolas, a identificação de novas áreas de formação inicial e contínua e a necessidade de um enquadramento legal que permita dotar os profissionais de meios eficazes e rápidos de combate a estes problemas antes que ultrapassem os limites toleráveis, tendo em conta o facto de estarmos a lidar, a falar de jovens e crianças, são algumas das conclusões possíveis. Apresentar a audição parlamentar, o estudo da problemática e a discussão em torno de medidas executíveis para uma abordagem eficaz nas escolas e nas famílias, com vista à prevenção e redução de incidentes de ordem disciplinar ou de violência, constituem oportunidades para encontrarmos caminhos para a melhoria do serviço público de educação. Esse é um dos desafios que o Conselho das Escolas em que se encontra empenhado. Muito obrigado.
O contributo, além, dou a palavra a Maria Emília Apolinário, da União Geral de Trabalhadores.
Muito boa tarde. Eu saúdo também a Comissão e os senhores deputados por esta iniciativa. Considero fundamental. Eu estive há muito pouco tempo na escola, antes de ir para o GT, e, portanto, queria aqui dizer que o problema existe, é silencioso e nós não podemos ignorar. Não há uma guerra, mas há, de facto, problemas gravíssimos e os professores e a comunidade educativa em geral espera pelas respostas, que muitas vezes passam também aqui pela Assembleia da República. Aliás, eu quero começar por ler uma frase de uma colega minha que foi agredida faz exatamente hoje 2 meses e que, no fundo, em nome de todas as pessoas que passam por estes casos, eu vou só ler a primeira frase que ela me escreveu. A 2 de abril do corrente ano, fui de novo agredida por uma aluna. Violência inexplicável, pois a história repete-se. A moça não me conhecia. Partiu de um pressuposto viciado e daí à violência foi um passo. Eu estava na sua rota de colisão e apanhei 2 murros no peito e 1 nas costas. Ela tem uma lobulata partida e ela está de baixa e a única, apoio que teve foi da linha SOS professor. Queria só deixar aqui isto. Passando à intervenção e à, no fundo, ao contributo da UGT, também reconheço que quer o Sr. Professor Júlio Pedrosa, quer os outros intervenientes, já aqui focaram aspectos que são essenciais para resolver, ajudar a resolver o problema. E temos que começar por o identificar. Nós, no nosso texto, começámos por falar das origens, não podemos esquecer as origens, as formas, os agentes, os responsáveis, que eu acho que somos todos responsáveis quando não ajudamos a resolver o problema, mas eu vou só ler, que é para não me perder, e chegar à parte dos meios de supressão. Na sociedade, uma origem, naturalmente, parte significativa da violência na escola é transportada da família para esta, e a multiculturalidade da sociedade e da escola não está a ser bem gerida com reflexos profundos no ambiente escolar. Na família, a família portuguesa atravessa uma crise profunda com causas e origens complexas, a qual se repercute nas crianças e jovens e, em geral, na família enquanto sujeito coletivo. Há gangues externos e internos que importa também não esquecer nem descurar. Formas de violência. Temos que olhar para elas todas, não são apenas os murros e os pontapés. Há outro tipo de formas de violência que eu penso que têm que estar presentes na análise do problema. Agentes contribuem. Alguns professores, por vezes, os alunos, em número infelizmente cada vez maior, pais, com alguma frequência, também há, trabalhadores não docentes, raramente, não se conhece casos, alguns agentes externos, são tipificáveis facilmente, e alguma comunicação social. Não podemos esquecer que a comunicação social também contribui para isso. Causas. Naturalmente, aqui há algumas caras ao GT. O desemprego, desde logo, muito elevado, gerador de tensões a todos os níveis da sociedade, com reflexos sérios na escola. A pobreza, que tem alastrado, com todas as consequências que arrasta, e neste momento um fenómeno grave em Portugal. A desorganização sociopolítica, as soluções sociais e políticas não estão a responder aos problemas e o próprio espectro partidário aparece a um número elevado de cidadãos como algo desajustado. A desorganização do sistema educativo, o discurso formal das reformas não coincide com o discurso da realidade educativa, às vezes não quer dizer que seja sempre, naturalmente, sobre a qual cai desde há décadas uma catadupa de reformas ou pseudo-reformas que não curam os males e têm criado novos males reais. Algumas formas de organização escolar que eu acho que estão desadequadas às novas realidades. E, mais uma vez, a ação por parte da comunicação social, que eu acho que conhece mal a educação e vive da exploração de incidentes e acidentes sem ir ao fundo das questões. Responsáveis. Todos nós, em maior ou menor medida, as famílias, quando confundem que educar os filhos, quando confundem educar os filhos com apaparicar os filhos, e grande número delas vivem em situação de missionária há muito tempo, incapazes de relacionar liberdade com responsabilidade, direito com dever, autoridade com autonomia. Também há algumas organizações parentais, quando estimulam os piores vícios de famílias, que encorajam uma atitude geral de hostilidade para com os docentes. O Ministério da Educação, também responsável com responsabilidades diretas e máximas. A administração educativa, que nós consideramos que devia ser um pouco mais técnica e não política, os órgãos diretivos da escola quando se demitem das suas responsabilidades. E nestes casos demitem-se muitas vezes querendo esconder os problemas. Os trabalhadores não docentes ficam sempre em situação difícil, mas os professores também, não os vou deixar de parte. Têm sido também vítimas, revelando muitas vezes um medo, de qualquer modo inaceitável em democracia, e por isso têm deixado de tornar cúmplices da violência. Os alunos, que em alguns casos se comportam como insubordinados e irrespeitosos, destituídos do mínimo de civismo, e transformam a escola e a sala de aula em espaços de selva. E claro que não podia deixar de parte o sistema político institucional que envolve a Assembleia da República, os governos, os partidos e até os sindicatos, sempre só serão responsáveis, sempre, no nosso entender, que não olham de frente para o problema, quando revelam não possuir a consciência do papel crucial da educação para a saúde global e democrática da sociedade portuguesa, ou para a eficácia que urge para garantir o progresso, a liberdade, a justiça social e a independência num mundo globalizado. Ora bem, perante isto tudo, aponto meia dúzia de meios de superação. Nós colocamos à cabeça uma nova reorganização paradigmática da escola. A escola tem que encontrar novas formas de se organizar, fazendo dela uma instituição inclusiva de verdadeira aprendizagem, de criatividade cultural, onde há lugar para todos e cada um, e que proporciona o sucesso educativo de todos. É isso que a escola tem de ser. Mas também uma racionalização curricular orientada fundamentalmente para a formação da pessoa humana, que é o cerne da cidadania. A obesidade curricular existente não para de crescer. Eu digo aqui que ela anda esfomeada como uma ténia. As atividades de enriquecimento curricular não são extracurriculares. São muitas vezes disciplinas, na maior parte das vezes disciplinas, e são instrumentos de crescimento da patologia curricular vigente. Depois, o sucesso escolar, que eu acho que tem que exigir-se um sucesso escolar e educativo verdadeiro. Depois, a questão da autonomia é central, quer dizer, eu acho que o governo deve definir as políticas e fornecer as orientações gerais, mas que as políticas têm que ser realizadas pelos profissionais de educação, e a questão da autonomia não pode ser apenas uma mera intenção normativa. O estatuto da carreira docente tem que ser revisto, a questão do acesso ao professor titular. Isto tudo contribui para os climas que nós não queremos que existam na escola. O estatuto do aluno também, e propomos aqui uma coisa que é também o estatuto para os pais e encarregados de educação. Eu acho que os pais e encarregados são fundamentais, não se entenda isto mal, mas para clarificar de vez o palco onde os atores educativos representam cada um o seu papel. Obrigada.
Muito obrigado também nós pelo contributo, quer escrito, quer este contributo oral. E passo agora a palavra a João Grancho, Presidente da Associação Nacional dos Professores.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Sr. António José Seguro, Sr. Deputado, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, caros colegas e outras entidades presentes, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer esta oportunidade e felicitar mais uma vez a Comissão de Educação por esta iniciativa corajosa, pragmática, que de certa forma serviu e tem vindo a servir, vai servir com certeza para o futuro, de elemento de referência e como uma lanterna que guiará aquilo que é o plano concreto da melhoria da qualidade da convivência nas escolas. Eu penso que quase que poderia terminar aqui esta primeira intervenção dizendo que subscrevo totalmente o que disse sobre o Sr. João Pedrosa. Ponto final, arrumávamos a questão aqui, porque aquilo exatamente aquilo que nós temos procurado relevar no plano desta discussão, com certeza por vezes com alguma incompreensão, é certo, mas o essencial está lá. Como também o essencial está no trabalho que foi desenvolvido pela própria Comissão, no relatório que foi apresentado, e como instrumento de apoio, o referido trabalho da governança democrática das escolas, que já li e tenho vindo a sugerir a vários colegas e a várias escolas, enfim, para que o consultem e que sobre ele trabalhem e investiguem. De todo modo, enquanto responsável pela Associação Nacional de Professores, e olhando ao plano da convivência nas escolas, que é aquilo que nos incomoda particularmente e é uma pequena dimensão do nosso trabalho, porque tudo o resto, enfim, não tem a dimensão mediática que esta situação tem, porque é uma situação, enfim, com alguma delicadeza social, Mas enquanto organização profissional, nós temos também a responsabilidade, reconhecida a evidência do problema, a responsabilidade de desenvolver mecanismos concretos de apoio à solução, e isto é um atrevimento de dizer solução, pelo menos à abordagem dessas questões. Desde o princípio que separamos claramente aquilo que era conflito, indisciplina e violência. Mas esta separação nunca nos levou a pensar que por aí tínhamos a resposta conseguida. Muitas vezes a discussão anda em torno disto e depois, ponto final. Ora, nós, concretamente, agimos e temos vindo a alargar o âmbito da nossa intervenção e da nossa ação. Em primeiro lugar, acionando um mecanismo de apoio aos professores, que infelizmente é cada vez mais solicitado, e agora, mais ainda, alargando a todo um leque, enfim, que tem a ver com os três principais atores, que são os alunos, os professores e as famílias, e o sítio onde elas se integram, encontram e deviam cooperar, que são as escolas. Temos vindo a desenvolver trabalho direto, de uma forma discreta, esse chamado mediático, que é propositivo, com professores, com alunos, com escolas, com associações de alunos, e esse trabalho, de facto, é que nos vai mostrando que começa a haver uma outra sensibilidade, mesmo dos próprios alunos, para a abordagem deste problema. Há dias estive na escola secundária, em Sete Queiroz, na Póvoa, desenvolveu um trabalho extraordinário sobre as questões do bullying. E se falarmos sobre os problemas da violência escolar sobre professores, o plano que nós abrimos hoje, há fazer 3 semanas, para o bullying, é de tal modo complicado que nem haverá sequer relatório público daquilo que nos vai chegar. Pensamos que para isso sim seria dramatizar a questão. Já alguns falaram aqui de situações dramáticas e iremos com certeza criar mecanismos de articulação com as várias entidades, porque estamos perante situações bem mais graves do que aquelas que vão acontecendo, nomeadamente aquela questão do telemóvel, que comparado com aquilo que nós vamos conhecendo, é um passeio na praia. Portanto, resumindo e concluindo nesta primeira intervenção, o que se põe aqui em causa, acima de tudo, e deve estar presente, é a necessidade de cooperação institucional. De uma vez por todas, trabalhemos em conjunto, deixemos de pensar que há aqui, em qualquer tipo de atuação, a intenção de pôr em causa, seja quem for, ou o Ministro, ou a Ministra, ou o Ministério, ou a Assembleia da República, ou a Direção Regional, não há nada disso. O desafio é de tal ordem importante que a questão da convivência escolar, ou a convivência nas escolas, é um valor social. É um valor social que se encima, que se promove e conquista. Quem está a trabalhar diretamente com as escolas, quem está nas escolas, sabe o quão difícil isto é. Não vamos dramatizar por certo, mas vamos olhar com pragmatismo para este tipo de problema. Nós fazemos o nosso trabalho. Temos vindo a desenvolver e a concretizar mecanismos de apoio. Vamos continuar, enfim, a fazê-lo, as expensas nossas, naturalmente. Porventura, um pouco à margem daquilo que seria a expectativa dos associados, mas nós temos um centro, dois centros essenciais de trabalho, os alunos e os professores. Com certeza, só para terminar, Sr. Presidente, dizendo que o que hoje nos importa e que é determinante é a necessidade de implementação sistemática de estratégias socioeducativas que visem a prevenção e tratamento de comportamentos de incivilidade, de indisciplina, agressividade e violência no contexto escolar. Venha ela de onde vier, seja promovida por quem for. De todo modo, são as pessoas que têm que lidar no concreto com ela. Porque na escola, para além de se instruir, para além de se ensinar, também se educa, como disse o Sr. Professor João Poderoso, e muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra a Maria Armandina Soares, do Grupamento de Escolas de Violonga.
Boa tarde. Eu não estou preparada para uma intervenção tão estruturada. Peço imensa desculpa. Pronto. Portanto, é um pouco já... É difícil fazer esta intervenção. É evidente que eu estou de acordo com tudo aquilo que foi dito, mas, de facto, eu não tenho essa experiência tão traumatizante de escola. Portanto, eu sou presidente do Conselho Executivo da Escola de Violonga, é um território educativo de intervenção prioritária, portanto, está numa zona à partida problemática, mas é possível viver na escola. É evidente que nós temos problemas de meninos desatentos na sala de aula, meninos com alguma perturbação em termos de comportamento que é controlável, portanto, não estamos, isso não é violência, portanto, são fatores, enfim, de comportamentos menos ajustados. Temos situações de agressão, principalmente nos miúdos mais pequenos, temos alguma conflitualidade que às vezes ultrapassa as marcas do desejável por parte das jovens e dos jovens, isto não tem a ver com os namoros. Não temos situação de agressão em relação aos professores nem em relação aos funcionários. Agora, o que é que nós fazemos? Eu acho que nós gerimos diariamente. Portanto, há uma palavra que naquela escola é dita várias vezes ao dia, que é o respeito. E o respeito passa por todos. E tem que passar também pelos funcionários nas abordagens que fazem junto dos alunos. E que às vezes esquecemos isso. Portanto, é muito importante que os alunos se habituem ao princípio de que são respeitados, o que implica que terão de respeitar toda a gente na escola. É uma questão também que nós abordamos frequentemente, que é a questão dos direitos versus deveres. E não temos, de facto, medo em dizer que, de facto, há regras na escola e que elas têm de ser cumpridas. E assim, claro que temos problemas, como toda a gente tem. Agora, eu, de facto, quando ouço falar e dar toda esta dimensão a esta questão, pergunto, ou ando muito distraída, e penso que não. Portanto, quando temos questões mais complicadas, de imediato, nós reunimos com os meninos que, de facto, começam a ser identificados como situações que precisam de um acompanhamento mais direto, com os diretores de turma que estão sempre presentes nesta situação e com os encarregados de educação. Portanto, e se for preciso, os meninos cumprem trabalho cívico na escola. De facto, pensamos que os processos disciplinares servem para muito pouco, principalmente para aqueles que têm um comportamento menos ajustado. Portanto, tentamos não ir por aí. E tentamos, no dia a dia, desenvolver uma política de prevenção permanente. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Muito obrigado pelo contributo. A ideia é de ser diferentes contributos e que as pessoas possam, desde a sua experiência, agora pode ser uma experiência mais elaborada, quem está em estruturas de coordenação, ou estruturas que têm uma visão mais global, ou experiências a partir de uma realidade muito concreta, como foi a da senhora professora, que agradeço muito. Joaquim Ribeiro, da CNIP.
Boa tarde. Se me permite, saúdo todos os presentes na sua pessoa, Sr. Presidente, e queria pedir desculpa pela forma como vos tenho acomodado com a minha garganta. Represento Sintra pela Confederação Nacional Independente das Associações de Pais. Não trago um trabalho escrito, deixo isso para aquilo que já vai ser apresentado pela Sra. Presidente da CNIP, mas queria dizer-vos o seguinte: pela experiência que tenho como pai, como avô, e voltando ao movimento, queria-vos dizer que subscrevo com certeza a maioria ou quase todas as propostas que foram aqui ditas e os estudos que acabei de ler das pessoas que resolveram contribuir para esta comissão. Contudo, permitam Vossa Excelência que reforce, com a experiência pouca que tenho, mas que a idade já me deu, que é principalmente o papel dos auxiliares da ação educativa nas nossas escolas. Considero isso essencial para a disciplina e segurança. No nosso concelho faltam cerca de 230 a 240 auxiliares. Não é um conceito pequeno, como toda a gente sabe, e também não venho aqui dizer estatísticas de quantos alunos temos, de quantos professores se gerem e do que tudo se faz de educação em Sintra. É subajamente conhecido. E o papel dos pais também. Portanto, queria deixar a todas as vossências este alerta que considero essencial para a disciplina. O rácio não pode ser por sala de aula e sim por aluno. Uma escola não é igual à outra. Tem que ser analisados caso por caso. Não há forma de lá chegar de outra maneira. Tudo aquilo que os senhores quiserem aplicar tecnicamente, como aqui foi dito, de tantas soluções e tão boas, como já disse, subscrevo, sem haver meios, não há hipótese. E desculpe-me, Vossa Excelência, só mais de um minuto. A passagem do pessoal auxiliar para as autarquias vai piorar o assunto, mas vai piorar muito e vai ficar grave. Hoje estamos aqui a tratar daquele problema que nos interessa. Realmente a segurança, a incivilidade, tudo aquilo que se passa na sociedade e que se reflete na escola. Se não dermos meios à escola, queríamos aqui deixar um aviso, uma lembrança, pelo menos. A falta de pessoal auxiliar é catastrófico na passagem para as autarquias das EB23. Eu gostaria bastante que nas vossas intervenções se recordassem deste assunto, porque há estudos feitos em Sintra, na maioria das suas escolas, que realmente isso indicam que 60% dos casos de disciplina e indisciplina na escola, nas escolas do Conselho de Sintra, são devidas à falta de pessoal auxiliar. Muito obrigado pelo tempo que recebeu.
Muito obrigado nós pelo contributo e passo agora a palavra a Joaquina Cadete, do Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e, na sua pessoa, cumprimento a mesa. Permito um cumprimento especial ao professor Júlio Pedrosa e a todos os presentes. Estou aqui em representação do PET e tenho comigo três colegas que, a nível regional, também representam o PET. Está presente o Norte, o Centro, Lisboa e o Alto Tejo. A intervenção do professor Júlio Pedrosa foi o fio condutor para aquela que eu vou fazer e que é complementar à que já havia prescrito. Então, vou-me centrar em quatro pontos. Boas práticas. A medida mais emblemática do programa que dirijo, o PETI, e que começou há 10 anos com a intenção política expressa, intencional, de combater o trabalho infantil, é a medida PF, que é o Programa Integrado de Educação e Formação, uma medida tutelada por dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, e que ao longo destes 10 anos tem claramente verificado que não só mudou o paradigma do trabalho infantil, como todo o trabalho no terreno é muito mais de combate à exclusão social, em que também se inclui, em alguns casos, o trabalho infantil. Mas não é, de modo algum, já apenas o trabalho infantil. Esta boa prática, que obviamente para nós se não fosse uma boa prática seria estranho, mas que às vezes não está suficientemente divulgada, e eu pessoalmente considero às vezes um pouco estranho como é que uma medida que é de tutela conjunta consegue às vezes ter de lutar no interior das áreas a que pertence, a educação e trabalho, mas mais a educação, como se de algo exógeno se tratasse, e que às vezes somos tidos como instituição, o que é sempre sempre favorável, porque acham que a nível do sistema não se pode trabalhar assim como nós trabalhamos, com tanta flexibilidade, mas efetivamente é a advocacia que eu aqui faço é desta medida. Esta medida vai ser, nós estamos nos nossos 10 anos, vai ser feita uma ampla divulgação em julho, em Santa Maria da Feira, e registámos por escrito, tivemos 11 académicos a trabalhar connosco, o que nos leva depois à investigação, à ação, que falava também sobre o professor, em várias áreas, e que dão conta do que é que se fez e como é que, fazendo de uma determinada maneira, pode ou não ter determinados resultados. A investigação à ação é vital, não só para divulgação, mas sobretudo para dar credibilidade a qualquer medida. Neste caso, particularmente, como eu já disse, uma medida que é uma medida do sistema, portanto, de dois sistemas, neste caso, do trabalho e da educação, temos feito ao longo dos anos vários estudos, mas este ano já estão em fase de publicação, dois particularmente importantes. Um feito um tripartido entre o PET, o Instituto Nacional de Estatística e a Academia, neste caso a Universidade Nova de Lisboa, a Socinova, dirigido pelo professor Manuel Lisboa, sobre as atividades dos jovens em Portugal, em que foram inquiridas todas as turmas PF e grupos de controle. A outra, na área concreta do currículo do PF, em que pedimos à professora Maria do Céu Roldão, alguém, um nome estimável e credível na área da educação, que fizesse este estudo, e tem alguns extratos do seu trabalho no texto que enviei. Portanto, este é realmente o ponto 2. Aliás, o título que vai aparecer num livro é muito interessante, da professora Marcela Zaldão, é o PF é uma mais-valia sem medida ou uma medida sem mais-valia? Porque, das duas, uma, ou é uma medida que não tem mais-valia, mas parece que tem, os parceiros assim o entendem, então porquê é que esta mais-valia parece ou não ter medida ou ser uma medida com a qual estamos sempre, aparentemente, em luta? Também os meios de comunicação social aqui presentes vão receber convite e vão receber nota destas duas, destes dois estudos. No ponto 3, o Sr. Professor Júlio Pedrosa e depois também a representante da UGT falaram de algo para nós é muito importante. Por um lado, que educar e ensinar para nós é um binómio indissociável. Este instrumento que é o PF tem mostrado que é impossível que um ser completo não seja trabalhado, não seja formado em todas as suas vertentes, a escolar, a profissional, a social, a económica, a cultural e até a da saúde, e também que a retaguarda, e foi uma das coisas que se pode ter em conta no que disse a senhora representante da UGT, que a escola tem que ser para todos e para cada um, ou seja, é para todos, sim senhora, mas em cada uma das especificidades concretas de cada jovem, nós, a medida PF tem algo de único em qualquer medida do sistema educativo, que é as chamadas equipas móveis multidisciplinares, que são multidisciplinares porque têm elementos de educação, elementos de serviço social, psicólogos, e móveis porque efetivamente se movem. Não estão em sala, estão quando é necessário, mas vão aos sítios onde tanto podem estar às 7 horas da manhã em casa de família, como podem estar às 10 da noite. Depois, as parcerias locais. As parcerias locais que têm a ver, se há um problema num território, e a professora Armandina Soares é um ótimo exemplo de que, não são, se todas as escolas funcionassem, no meu entender, como Via Longa, se calhar não eram precisas as medidas PF. Isso era ótimo. Aliás, o sucesso da medida PF é quando ela não for necessária, claramente. O que, efetivamente, ainda não acontece.
Portanto, posso fazer só uma pergunta? Porquê que não era necessário se todas funcionassem como as de Via Longa?
Porque seria que tudo aquilo que nós defendemos estava a ser feito. Quando há uma medida que tem que vir de fora para dentro, e aí sempre, essa é a dificuldade, que as medidas que podem ser, leiam-se as aspas, um pouco impostas, nem sempre têm, ou pelo menos podem ter sucesso, mas há grandes reservas. Se a escola naturalmente fizer aquilo que eu, do meu ponto de vista, porque eu sou da educação, acho que uma escola tem de fazer, pois a escola estava a fazer o seu papel, não precisava de haver nenhuma medida extraordinária. Portanto, esta é por isso que eu digo. Mas, voltando aos parceiros locais, os parceiros locais são importantíssimos, não só nas áreas que eu disse, mas também a nível da passagem da formação escolar para a profissional e depois para o mercado do trabalho. Nomeadamente, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, há uma medida que se chama o PET Empresa, onde, por uma outra medida que nunca saiu do papel, que é a cláusula de formação, lamentavelmente, nós, isso é claramente é único no panorama também do PET, que é em Lisboa, houve a hipótese de os jovens com 16 anos ou mais, portanto já têm a idade de poder trabalhar, estão em contexto de trabalho durante 3 dias da semana e estão 2 dias de semana a completar o seu ciclo escolar, não podem estar em qualquer escola, têm que estar numa que seja suficientemente flexível e adaptável, também só pode ser, portanto, num PF, de onde isso acontecer. Depois, para terminar, e estarei disponível com certeza para todas as perguntas, um exemplo prático de como isto acontece. A entrada no PF faz-se em qualquer momento do ano letivo, não. Os professores estão em ano letivo normal, digamos, regular, de setembro a julho, mas os jovens entram em qualquer momento e, dependendo do ponto em que estão as suas competências de várias ordem, só serão certificados a todos os níveis quando atingirem as competências previstas para o ciclo de ensino em questão. Um exemplo também prático de combate à violência. Parece que não falei de violência, mas é óbvio que, falando deste acompanhamento, a violência está bastante com a retaguarda, digamos, acompanhada. Dou-vos um exemplo que aconteceu há relativamente pouco tempo, há menos de 6 meses, numa escola onde há PF, num território da periferia de Lisboa. um jovem que estava longe de ser nem violento nem covilento, quando ia para casa, meteu-se de primeiro numa luta entre gangues opostos e ficou gravemente ferido, ficou sem um rim, foi para o hospital. Assim que os colegas da sua escola, do seu PF, souberam daquilo, a primeira coisa que quiseram fazer era sair em bando e dizer assim, vamos matá-los, dar cabo deles, sei lá. Teriam feito, penso eu, se estivessem numa escola sem este enquadramento da tal das equipas móveis, ainda outra figura que só o PF também tem, que é o monitor, ou técnico de intervenção local, como lhe quiserem chamar, e que acompanha cada grupo e que faz a ponte entre a família, a escola, os professores. Fizeram uma assembleia, como é costume, discutiram se violência iria servir o combate à violência, eles acalmaram todos, resolveram que a melhor maneira era fazer um grande debate na escola e para a comunidade local contra a violência, explicando porque é que não tinham ido lá. Não porque eram, a expressão é deles, mariquinhas, nem porque tinham medo, mas porque achavam que não era assim. Quando o colega esteve bem, saiu do hospital, fizeram uma grande festa, com uma música em hip-hop, e foi uma maneira que ficou com certeza registada. Portanto, eu penso que o PF é uma boa prática. Teria imenso gosto que todas as escolas que têm estas situações de dificuldade e de exclusão social pudessem utilizar o que esta medida tem de bom e que a melhorassem, porque não, e estaremos ao dispor para as perguntas que forem entendidas. Obrigado.
Muito obrigado também pelos excelentes contributos. Passo agora a palavra ao Luís Capucha, da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ciência e Educação, Srs. Deputados, Sr. Pené, meus senhores. Eu não sabia que ia falar já a seguir à minha colega do PETI. Mas porque tinha aqui tomado a nota que, de facto, julgo que o princípio de elencar e seguir boas práticas é naturalmente um princípio inquestionável. É, aliás, algo que tão inquestionável quase não vale a pena trazer à colação, e do nosso ponto de vista, obviamente, a Escola de Via Longa é um exemplo de como os territórios educativos de intervenção prioritária podem constituir excelentes instrumentos de combate ao excesso e ao abandono escolar e de, também prevenção da violência, o que quer dizer que provavelmente, como estamos a fazer, o caminho a seguir será expandir os TAPE, eventualmente, naturalmente, evitando sobreposições, por exemplo, com o PETI ou com os programas PF, que se tornarão naturalmente obsoletos e desnecessários caso essas outras boas práticas venham, como virão, certamente, num prazo muito curto, a tornar-se a norma. Isto era uma nota prévia, porque eu queria responder basicamente a três ou quatro questões que estão aqui subjacentes neste debate, creio eu. Uma tem a ver com uma distinção que já aqui foi feita entre violência, indisciplina e conflito, que eu acho que é necessário, de facto, distinguir. E, principalmente, depois classificar, quer dizer, saber do que é que estamos a falar quando falamos de cada uma destas coisas. Porque algumas temos uma noção mais ou menos clara, de outras nem tanto. Depois, a segunda questão. Há ou não há violência nas escolas? A terceira, até que ponto é que essa violência é tolerável? E a quarta, que é uma outra questão ainda, é saber se ela está a crescer ou a diminuir. São questões diferentes, acho eu, e cada uma delas merece ser tratada de forma isolada. Bom, violência. Eu, sinceramente, não sei se, e quanto à terceira questão, quer saber se está a crescer ou a diminuir. Não tenho dados que me permitam dizer que está a crescer ou a diminuir. Creio que o trabalho feito os seus deputados mostra que a situação não é tão degradada como alguma comunicação social tentou fazer passar, e os casos de sucesso são suficientemente relevantes para dizer que estamos a seguir um caminho que não nos deve deixar ficar satisfeitos, mas que é positivo. Mas, seguramente, eu cresci numa escola em que a violência era cotidiana, nomeadamente na forma das palmatórias, dos castigos corporais dos alunos e de outras formas diversíssimas de violência, em que só apenas 7% dos estudantes chegavam ao secundário, em que esses estudantes que chegavam ao secundário rapidamente se envolviam em conflitos com a polícia, em que, portanto, a violência era um cotidiano, até porque quando estávamos a entrar no ensino secundário tínhamos a perspectiva de rapidamente entrar na guerra colonial, portanto, de forma máxima de violência. Tenho dificuldade em entender que se diga que hoje em dia o problema de violência nas escolas é mais complicado do que já foi no passado. A mesma coisa se diria, por exemplo, a respeito de questões como a pobreza. Quer dizer, nessa altura a pobreza tinha 40, era atingir 40% da população portuguesa e ainda em 95 atingia cerca de 23%. Enfim, os nossos níveis são muito insatisfatórios ainda atualmente, mas dizer que está a crescer é já alguma coisa um bocadinho mais complicado. Portanto, a função é uma coisa, a derivada é outra, o problema é sério e é grave. O crescimento ou decréscimo é uma outra questão e que deve ser analisada separadamente e que creio que de qualquer maneira não está associada diretamente, pelo menos, quer dizer, outros fatores têm que intervir para que a multiculturalidade, a pobreza, o desemprego se transformem em violência escolar. Quer dizer, não são só por si produtores desse fenómeno, há outros fatores que intervêm e esses têm que ser considerados, porque senão estaremos, digamos assim, a acusar as famílias pobres de serem responsáveis pela violência nas escolas, ou pela indisciplina, ou por outras coisas do mesmo tipo. Todos os casos de violência que se passam na escola são graves. Acho, aliás, que toda a violência é grave. Nós partilhamos, acho eu, um ideal que é de uma sociedade que consiga institucionalizar o conflito de forma a evitar que ele se transforme em situações de violência em si mesmo condenáveis. É também preciso perceber, acho eu, que grande parte dos debates hoje em dia existentes a respeito da violência nas escolas relevam de uma intolerância crescente à violência. Portanto, a fenómenos que aqui há uns anos seriam perfeitamente naturalizados, por exemplo, a violência praticada sobre alunos, hoje em dia são intoleráveis. Do mesmo modo, devem ser firmemente condenados todos os outros atos de violência praticados sobre professores, sobre educadores, sobre pais, sobre mães, enfim. A violência é um problema que resulta do facto do conflito não estar suficientemente controlado e institucionalizado. E, portanto, a nossa atitude é de condenação e combate à violência nas escolas e temos, aliás, um programa que tem estado a atuar em diversos planos, desde a prevenção até à atuação das polícias, até à própria educação para lidar com as situações de violência, portanto, as matérias mais, digamos assim, cognitivas e instrumentais do ponto de vista dos conhecimentos dos alunos para lidarem com essas situações, e creio que, se não podemos reivindicar para esse programa todos os resultados que têm vindo a ser conseguidos, certamente, a verdade é que uma parte deles serão devidos a esse trabalho que tem vindo a ser feito de uma forma esforçada pelas escolas, pelos professores, pelas polícias, pelas autarquias, que são um parceiro essencial da educação, e se nós consideramos que a educação é um serviço de proximidade, não podemos considerar nunca que as autarquias possam ser desvinculadas da sua responsabilidade nestes domínios. Portanto, deixem-me passar esta mensagem de que não podemos confundir a intolerância relativamente à violência com a dimensão ou a evolução do problema. Enquanto houver violência, ele constitui um problema que temos que atacar, mas também temos que ter a noção daquilo que resulta e que não resulta, e se as medidas que estamos a tomar são medidas que resultam numa melhoria sensível do problema, então essas medidas devem ser desenvolvidas. Como não tenho mais tempo, posso guardar outros pontos para uma outra próxima, mas falava só sobre a questão da indisciplina, colocar aqui uma questão, um ponto para debate. É que se fala também muito, e às vezes indiscriminadamente, da violência e da disciplina, e alguns peritos até dizem, bom, talvez a violência esteja a diminuir, mas a indisciplina está a aumentar. Eu gostava que houvesse alguma clarividência a respeito do que queremos dizer com a indisciplina quando dizemos este tipo de coisas. Porque se estamos a falar da disciplina fordista, da disciplina da fábrica, da disciplina de outros tempos, então provavelmente o melhor é que ela esteja em desaparecimento. Que disciplina, que regras, como dizia ali a professora Armandina, é necessário implementar? Que tipo de competências são necessárias para uma convivência normal, para a gestão normal dos conflitos, no espaço escolar como na sociedade? Nos nossos dias, é uma matéria que precisa ainda de ser bastante discutida. Quer dizer, o que é que significa hoje disciplina nas nossas escolas, o que é que significa hoje disciplina nas nossas famílias, o que é que significa hoje disciplina no nosso trabalho e na nossa sociedade? É uma matéria que carece ainda de muita discussão.
Obrigado. Muito obrigado também pelo seu contributo.
dou agora a palavra a Luís Costa, do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o documento que o Conselho Nacional de Educação e a intervenção que o Sr. Professor Júlio Pedrosa fizeram foram para mim de especial importância, e quem sou eu para o dizer, mas que o subscrevo totalmente. Eu devo dizer que o agrupamento a que eu pertenço é um agrupamento que integra alunos de meios sociais muito desfavorecidos. Podemos dizer que mais de 60% dos alunos são provenientes desses meios sociais. É um agrupamento onde podemos dizer que não há graves problemas de indisciplina ou de violência, mas onde, efetivamente, se têm verificado pontualmente questões de violência, nomeadamente de encarregados de educação, dois de uma gravidade bastante grande, sobre uma auxiliar de ação educativa e sobre uma professora. Como é que nós vamos conseguindo que estes problemas sejam ultrapassados? Em primeiro lugar, é necessário que haja um trabalho de equipa muito grande entre os professores titulares de turma, entre os coordenadores dos estabelecimentos do primeiro ciclo e os diretores de turma e restantes professores. E, sobretudo, no que diz respeito à violência que pode ser exercida de alunos para com os alunos, que saibam perfeitamente quais são as regras que têm que ser cumpridas e que, por outro lado, também tenham a noção de que sempre que qualquer coisa aconteça, há um adulto, seja um professor, seja o diretor de turma, seja um auxiliar da ação educativa, seja um elemento do Conselho Executivo, que intervém e que de imediato toma medidas sobre aquilo que aconteceu. Ou seja, para prevenir a violência é necessário que se crie dentro das escolas, dentro das várias escolas do agrupamento, nomeadamente as três do primeiro ciclo e a outra do segundo e terceiro ciclos, um ambiente de segurança, um ambiente em que os alunos sintam que, de facto, poderão trabalhar, poderão brincar, poderão estar em paz e em que sejam respeitados nas suas pessoas, nos seus bens, etc. Por outro lado, há um aspecto muito importante e que a mim me feriu particularmente quando nós integramos o agrupamento, é que, nomeadamente, as escolas do primeiro ciclo eram escolas abertas. Portanto, eram escolas onde os encarregados de educação entravam, portanto, a toda a hora, a todo o momento, e, de facto, a conflitualidade era muito, como é óbvio. Portanto, no meu entender, e com os resultados que nós obtivemos, as escolas devem ser espaços onde os alunos estejam resguardados. Portanto, e onde adultos estranhos à escola só entrem em determinadas alturas para resolver determinadas situações e para determinados espaços. Caso contrário, o que acontece são cenas que também já se verificaram de encarregados de educação em luta com outros encarregados de educação. Portanto, e à medida que nós fomos restringindo, à medida que nós fomos delimitando espaços, é evidente que tudo isto foi diminuído. Portanto, mudando completamente de assunto e agora falando de uma outra preocupação, é esta. Eu considero, é evidente de uma forma empírica, que nos últimos 10 anos a situação agravou-se e a situação irá tender a agravar-se. Portanto, por motivos que são externos e por um outro, que é óbvio. O abandono diminuiu. O abandono escolar diminuiu. No nosso agrupamento, atualmente o abandono é residual. O abandono diz respeito a 2 ou 3 alunos em casas perfeitamente, como eu diria, de fazer chorar as padrinhas da calçada, que nem sequer, portanto, coisas que nós nem imaginamos que existem na nossa sociedade. Como é que era possível uma menina ter abandonado, em que circunstâncias ela abandonou? São 3 alunos que neste momento estão em abandono no agrupamento. Ora, quem é que antes abandonava? A parte dos alunos que abandonavam eram alunos que estavam com problemas de comportamento, não tínhamos dúvidas, não é? Portanto, à medida que estes alunos vão ficando, os problemas vão-se agravando. Por outro lado, são alunos que estão muito desmotivados em relação àqueles conteúdos tipo que nós pretendemos transmitir. Não são alunos que estão, não são alunos que tenham expectativas, nem eles, nem as famílias, nem os vizinhos, têm expectativas de chegar à universidade. Nós teremos que encontrar para estes alunos percursos, utilizando a expressão que já existe, percursos alternativos, e que já existem, os PCAs, os CEFs, etc, etc. Mas também precisamos, em muitos casos, de técnicos, os professores. Portanto, há várias coisas. Neste momento, a escola quase que responde a tudo. Onde é que estão fora da escola os meios capazes de prevenir e, entre parênteses, curar estes problemas? Onde é que estão? A escola está praticamente sozinha, pois existe aqui e acolá algumas instituições e há alguns projetos, mas de resto a escola tem que responder a tudo, a escola tem que resolver tudo, não é?
Deixe-me só colocar uma pergunta, Sr. Professor. Dos problemas que identifica no seu agrupamento, quais é que não consegue responder? E o que é que faz quando não consegue responder?
Portanto, não responder, portanto, são raros. Portanto, temos esse caso de abandono, portanto, que é uma situação que nós conhecemos, que nós trabalhamos muito perto com a CPCJ do Lisboa Oriental. Temos alguns alunos que foram sinalizados e foram enviados para a turma PF. Funcionam no agrupamento 3 turmas PF, mas há casos que estão semi-resolvidos. Há casos que estão semi-resolvidos, mas são poucos, efetivamente. Agora, o que nós gostaríamos, diga, porque são alunos que não vão concluir a escolaridade obrigatória, alguns. Porque são alunos que nós vamos perder, por mais que nós tenhamos feito, etc, 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 ainda também não fomos capazes, ainda também não tínhamos criado condições para que houvesse percursos alternativos em todos, no primeiro, que já temos, mas também no segundo ciclo, CEFs que respondessem às necessidades daqueles alunos, e há uma coisa que nós vamos precisar. Repare uma coisa. Estes alunos são alunos que estão completamente, muitos deles, desmotivados. Aquilo que se faz em sala de aula, portanto, dita normal, regular, como queremos chamar, não lhes diz muito. Estão desatentos. E, às vezes, o ano passado tínhamos uma turma destas. Nós podemos falar à vontade, porque estamos quase em último no ranking. E não temos vergonha disso. Se calhar este ano vamos subir. Porque o ano passado tínhamos turmas do 9º ano, portanto, que tinham lá chegado, pronto. E o que eu dizia, e gosto de faz lembrar aquela da fogueira das vaidades, o que eu dizia era o seguinte: bem, pois, eles aprendem ou aprendem, mas não se portam mal. Não era digno de se ver. Eu passava-se por aquelas salas à tarde e lá estavam eles, cegadérrimos, enfim, e pronto, aprendiam muito, mas estavam ali, claro, chegaram ao exame, foi uma desgraça. Por isso que criámos os currículos alternativos. Os CEPs, os cursos de educação e formação, lá estão. E com bastante orgulho concluíram e vão seguir. Uns vão para António Rojas, vão para aqui, que não interessa agora. Agora, o que a escola também precisa, era isso que eu só queria dizer, para concluir, e veio muito na linha daquilo que já foi dito, e nomeadamente naquilo que o professor Júlio Pedrosa também afirmou, é que aos professores, além de à escola se exigir tudo, e mais alguma coisa, o que também é natural, é lá que eles caem todos, não é? Ainda bem que muitos deles entram ali às 8 da manhã e saem às 7 da tarde. Ainda bem, aliás, nós até fazemos ilegalizados. Ninguém mostra. Mas, por exemplo, a componente de apoio à família não seria para esses alunos, porque eles têm as mães e os pais em casa. Claro, saber fazer o quê? Melhor não, que nós não saibamos o quê. Pronto, mas estão lá desde as 8 até às 7, é ótimo, a escola vale. Agora, há uma coisa que é verdade. Na escola tudo desagua. Mas aos professores não se pode exigir que eles sejam tudo. Que eles sejam professores, que eles sejam técnicos de ação social, que eles sejam técnicos de animação social, que eles são psicólogos, etc, etc, etc. Uma coisa que o PF tem é precisamente técnicos desses. Que as escolas precisam para acompanhar também estes alunos.
Muito obrigado pelo seu contributo. Não está inscrito, mas eu permitia-me fazer uma pequena malandriça à doutora Laura Santos, se quisesse dar-nos o nosso contributo como representante da Comissão de Proteção de Menores.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde a todos, Srs. e Srs. Eu represento a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Estou aqui em representação do Sr. Presidente Armando Leandro. E também não trago uma intervenção muito estruturada, apenas aqui alguns tópicos. Estava na expectativa de recolher dos contributos dos outros participantes. Uma deixa que o Sr. Deputado acabou por apanhar para intervir no sentido de dizer a alguns presentes em que moldes o sistema de proteção pode, que existe em Portugal desde 99, a partir da publicação da Lei 147, e que integra diversas instâncias e funciona em diversos patamares segundo diversos princípios enunciados a partir da Declaração dos Direitos da Criança. Dizer nomeadamente às escolas que não estão de maneira nenhuma sozinhas, porque pareceu-me do discurso dos colegas que havia algum sentimento de que estejam sozinhas, mas de facto o sistema está estruturado de forma a que a escola possa exercer no âmbito das suas competências exercer ações sobre as situações de risco e perigo, mas que depois possa, em colaboração com outras entidades que também, assim como a escola, são de primeira linha, possam exercer uma ação de, por um lado, prevenção primária, secundária e terciária, aliás, falando de prevenção primária, mas por outro lado também em relação a situações concretas, ações de prevenção secundária e terciária. Acerca da intervenção do sistema, posso dizer que houve uma melhoria muito, muito significativa no que diz respeito à participação da escola desde 2006, com a assinatura do protocolo entre o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Educação, no sentido de colocar representantes e professores tutores a tempo parcial nas comissões, com o intuito de combater o insucesso e intervir em situações de risco e perigo de uma forma geral. E isso tem vindo a dar resultados, de tal forma que os dados que obtivemos de 2007 apontam já para uma diminuição das situações de abandono escolar intervencionadas. Atenção, que são só aquelas que são intervencionadas pelas comissões, não são de abandono, não são valores do abandono escolar em geral, que digamos que essas estatísticas são exclusivas do Ministério da Educação, mas no que diz respeito à intervenção do sistema, existe já uma melhoria que se nota. Estes elementos, como estão a tempo inteiro, têm vindo a desenvolver projetos de prevenção primária que pensamos nós, enquanto Comissão Nacional, que deve ser a direção para a qual nós devemos caminhar em conjunto. Caminhar a escola, caminhar as outras entidades de primeira linha, como a Segurança Social, a Saúde, etc. Mas também tentarmos equacionar os formatos ideais, ideais não existem, enfim, mas os melhores formatos de articulação entre estas entidades, no sentido de uma intervenção tão precoce quanto possível no que diz respeito ao cumprimento de um dos princípios da Lei de Proteção, sempre em consenso com os pais. Este formato não está equacionado na própria lei e, digamos, que carece de reflexão, de estudo de boas práticas, essencialmente do contributo de todos. Mas, de facto, a escola não está sozinha no terreno quando os pais, e esse é o mote para a intervenção do sistema, quando os pais não são capazes de, por si, digamos, pôr termo às situações de perigo que as crianças, que os seus filhos vivenciam. Ficava por aqui e aguardava outras intervenções. Não sei se depois houver alguma pergunta concreta.
Muito obrigado. Se estivessem de acordo, iríamos para mais uma inscrição antes da pausa para café, porque depois temos mais duas, mas já são repetidas, de modo que repetidas em termos de organizações. E dou agora a palavra a Tio Dinda Silveira, do Agrupamento de Escolas da Charneca da Caparica. Tio do Linda.
Estou? Já está. Eu tenho sempre muita dificuldade em discutir estas questões. Vou pôr em plural. Porque acho que elas estão completamente eivadas de ambiguidades, de confusões, eu diria até de algumas perversidades. E, portanto, como responsável por um agrupamento de escolas onde procuro que efetivamente tudo se faça, não é que eu faça, que não faça nada sozinha, mas onde tudo se faça para que a violência não exista, se combata atitudes violentas dos alunos, desde a mais tenra idade até aos mais velhos, a disciplina se reduza àqueles mínimos que temos todos consciência que existem sempre. Sinto uma grande dificuldade em intervir quando quem tem muito mais voz que eu e tem tribunas de onde pode efetivamente ajudar a resolver o problema, tribunas e meios e ferramentas, às vezes me parece, e deixo sempre isto me parece, porque não quero que seja um processo de intenção. É assim, em disciplina é uma coisa, todos nós sabemos, tem a ver com a escola, tem a ver com a forma, é maior ou menor, conforme a forma como a escola se organiza, das regras, como o professor Júlio Pedrosa disse, com as regras de organização da escola, da ligação que tem à comunidade, das sinergias que cria no controle, na prevenção e no controle de danos. Portanto, tudo isso tem a ver com a escola, não dentro da escola fechada, mas na escola com a sua relação com a comunidade, com todos os atores que nela intervêm. E eu isto não discuto junto com a violência, porque acho que estas duas coisas não têm a ver a violência. Penso que estamos todos de acordo que ela começa normalmente, pode haver um caso ou outra exceção, mas já dizia quem sabia que a exceção confirma a regra. Portanto, a violência nasce fora da escola e desagua na escola. E desagua na escola, como todos os problemas sociais desaguam na escola, graças a Deus. É? Desde o piolho, à doença, às famílias estruturadas, a tudo o que é miséria social, e nesse social eu meto material e humana, desagua na escola. E a escola, por vezes, não está capaz de ter os instrumentos para responder. Procura, anda, faz protocolos com o centro de saúde, com isto, aquilo, mas não é isso que está agora em questão. A violência desagua na escola. Desagua melhor ou desagua pior? Também admito. Isto é, se a escola se organizou para ter ligações à comunidade, estou a falar em escola segura, psicólogo se tem na escola ou se não há alguma estrutura a que possa recorrer, pode desaguar menos mal. Mas normalmente não desagua bem porque é violência e a violência nunca é boa. Agora, eu não vejo a questão da violência tratada em público com a seriedade que eu gostava de ver. Ela é tratada muitas vezes com objetivos de aumento do cheque, portanto, pouco sérios para mim, e daí tem consequências. Ela é tratada como arma de arremesso político. E daí tem consequências. Eu dou-vos dois pequeninos exemplos que servem só como isso daquilo que se passou na escola, porque eu sou responsável, e que tem a ver exatamente com estas duas coisas que eu estou a dizer. Primeira, nós já resolvemos lá na escola o problema dos telemóveis há muito tempo. Foi difícil.
Foi.
Até a tribunal teve que ir. Mas não houve problema nenhum. Foi arquivado o processo porque não se provou que eu queria ficar com o telemóvel do aluno. Está escrito no regulamento interno há 3 anos e, portanto, a partir daí então foi tudo muito mais fácil, porque exibe-se a sentença do tribunal e já ninguém me ousa mais questionar.
Portanto, está escrito no regulamento interno.
Está escrito no regulamento interno que os alunos não podem transportar telemóveis para cima de uma determinada área. Se forem apanhados com eles, ficam sem eles até ao final do ano. Ponto final. Os pais resmungaram, protestaram, não se pode abrir exceções, tem que ser rigoroso. Já tive que emprestar o meu telemóvel a uma mãe que ia para os Estados Unidos, queria ligar ao filho, eu empresto-lhe o meu, mas o dele não leva. Quando voltar dos Estados Unidos, devolve-me o telemóvel. Pronto, isto demorou 3 anos, mas efetivamente nós neste momento não temos praticamente esse problema. Mas vou-vos contar o que aconteceu na sequência daquele episódio do vídeo na televisão. Fomos dar com 2 meninos pequenos ao murro no recreio, porque aí eles podem ter o telemóvel, eu não lhes vou proibir, os pais podem querer contactar com eles, a filmarem-se ao murro para ir passar naquela coisa que eles sabiam muito bem o que era. mas ouviram, como eu, com certeza. Eu ouvi 17 conteias, e não estou em casa quase o dia inteiro, a exploração que foi feita daquele vídeo. Pronto, eu já não vou discutir o vídeo, vou só discutir consequências. A outra questão, quando foi do estatuto do aluno, eu tive que reunir, e tenho aqui colegas da escola que me podem confirmar, com alunos do 9º ano, para lhe fazer e demonstrar, perante o que está escrito, que os meninos agora não podem faltar como querem, porque isto agora deixou de haver faltas para aqui, para ali, para lá. Onde é que eles ouviram isto? Sabem com certeza tão bem como eu. Nas reportagens foram feitas à Assembleia da República. E eu tive que lhes provar que tudo isso era mentira, e eles perguntaram-me, então o que é que a televisão diz? Olha, isso vão perguntar à televisão. Mas aqui na escola, e não é aqui na escola, é a lei está aqui escrita, e vocês têm os tropos para discutir comigo, se quiserem, e na formação cívica isto foi discutido com todos, os meninos não podem nada faltar. Mais, a escola agora tem muito mais poder, porque até se tu viesses com uma falta do teu pai para justificar, sabendo nós que é mentira, agora não te aceitamos, temos campo de manobra no regulamento interno para meter e dizer não aceito. Portanto, não fiquem já e madrazinhar, mas isto não tem importância nenhuma. Tem importância para eu achar que, sempre que este problema se discute, todos nós temos muitas responsabilidades. Damos pedras uns aos outros, mas todos nós temos muitas responsabilidades. E, portanto, aquilo que eu acho que era fundamental, e às vezes apaga a televisão para não me enervar, né? Porque acho que as pessoas dizem coisas que não sabem, falam coisas sobre coisas que não leram, sem pensarem que têm um poder de comunicação, quer o meio de comunicação, quer a pessoa que está em questão, porque normalmente são figuras públicas, de dizerem coisas que não são exatamente assim. Que não são exatamente assim. Eu acho que esta é a primeira responsabilidade que cada um de nós deve pensar. E aquilo que eu queria dizer é, eu acho que há três coisas que são absolutamente fundamentais. Primeiro, que as escolas não escondam. Há problemas de violência? Há, com certeza. Eu não sei se há, eu acabo eu por não saber o que é verdade e o que é mentira, né? No meio da confusão que se gera. Há problemas de violência? Há, com certeza. Então, que as escolas não os escondam. Não sei porque é que as escolas vão esconder, como sempre me dizem. Eu sempre que tenho um problema grave, eu resolvo com quem tenho direito e não escondo. Esta é a primeira questão, que é para sabermos exatamente onde estão os fenómenos de violência séria e onde é que precisa de haver intervenção. Há comunicação social que se torne responsável e que, efetivamente, trate isto, tenha consciência do seu poder de educação social e de informar e de formar e que, efetivamente, não assistamos a espetáculos que eu acho absolutamente degradantes. Já nem falo noutros que têm a ver com isto e que podia falar. E ao poder político, a quem está, enfim, com as rédeas do poder político, que efetivamente procure que estes casos sejam isolados e tenham efetivamente uma intervenção, que normalmente não é fácil, porque é uma intervenção de conjuntura, porque ela desagua lá, mas tem que ir mais longe. Né? Mas tem que ser. E ao poder político que não está efetivamente com as rédeas do poder, que assuma a sua responsabilidade numa efetiva vontade de resolver este problema, com estratégias que contribuam para a sua resolução.
Muito obrigado também pelo seu contributo. Fazemos agora aqui uma pausa de 15 minutos. Está bem. Convido-vos para tomar um café, uma água. Vai agora a palavra.
Se não se importa, eu falaria sentada. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de felicitar a Comissão de Educação pelo facto de estarmos hoje aqui e de estarmos a debater em disciplina. Porquê? Porque pelo facto de assumirmos aqui publicamente e perante todos que a disciplina existe nas nossas escolas, é o primeiro passo para que todos possamos fazer alguma coisa. A escola, seguramente, é o reflexo da sociedade portuguesa. E dentro desta sociedade portuguesa temos as associações de pais, que existem não para defender os interesses dos pais, mas para defender os interesses dos seus filhos e educandos. E por isso faz para nós todo o sentido que hoje possamos aqui enumerar alguns dos graves problemas que estão nas nossas escolas e na sociedade portuguesa e que muito têm contribuído para o aumento generalizado da indisciplina. Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar os programas e as matérias que os nossos filhos têm nas escolas. Estão completamente desajustados das práticas cotidianas, das práticas do dia-a-dia. depois, as nossas escolas têm um número e as turmas têm um número excessivo de alunos. E dentro deste número excessivo de alunos, não, muitas vezes não são encontradas estratégias, não são apontadas soluções que tenham a ver com as necessidades e os anseios próprios dos nossos educandos. O afastamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem dos apoios educativos seguramente também irão contribuir e contribuíram até à data para o aumento da indisciplina nas escolas. A inexistência de outros técnicos nas escolas, nomeadamente, como aqui já foi referido, os assistentes sociais, os psicólogos, os terapeutas, os gabinetes de apoio ao aluno e à família, que são capazes de ajudar e superar e, ao mesmo tempo, debelar algumas das muitas situações de conflito e, ao mesmo tempo, possam servir de mediadores entre a escola e a família, fazem falta na grande maioria das escolas e dos agrupamentos deste país. A escola atual tem muito pouco espaço para os nossos alunos. Os edifícios, na sua maioria dos casos, estão superlotados. Há pouco espaço para os tempos livres e intervalos entre as aulas. Poucas escolas oferecem alternativas capazes de ocupar os nossos filhos educandos, de envolverem e motivarem os alunos, e mesmo as chamadas atividades de enriquecimento curricular, na sua maioria, é mais do mesmo. Ou seja, neste momento assistimos à escolarização das atividades de enriquecimento curricular e, por isso, eu peço a atenção dos senhores e das senhoras deputadas para terem isto em consideração. Porque todos nós estamos a esquecer do papel socializador da escola e esta deve também ser um local de convívio fundamental e de excelência para os nossos filhos educandos. O reordenamento da rede obrigou a uma deslocação de crianças e jovens, desenraizando-os dos seus locais de origem e obrigando-o a um tempo excessivo na escola. Eu gostaria de relembrar às senhoras e aos senhores deputados que eu sou do interior do país. O interior do país tem sido uma zona onde tem havido enorme encerramento de escolas. E nós, neste momento, temos meninos e meninas que estão 60 horas semanais dentro das escolas. Eu não sei o que é que nós estamos a fazer aos nossos filhos. Não sei se eles cometeram eventualmente algum crime ou se seremos nós que estaremos a cometer algum crime para com os nossos filhos. Depois gostaria de vos dizer também que a maioria dos regulamentos internos, e já se falou aqui, são subjetivos. Na sua maior parte, não são um conjunto de regras formais ou informais, muito pouco claras para os nossos filhos e educandos e onde eles muito raramente participaram. Seguramente que concordarão comigo que só participando ativamente na elaboração do regulamento interno é que nós depois conseguiremos envolver estes alunos e dizer-lhes quais são as regras por que se orienta a escola. Finalmente, dizer-vos que a grande maioria das redes sociais deste país não funciona. Porque se funcionasse, nós não estaríamos aqui a falar de indisciplina ou de violência, porque a indisciplina gera necessariamente violência, se não houver uma intervenção. Finalmente, que a formação dos professores deverá ser tida em consideração. Porquê? Porque a formação dos professores e das auxiliares da ação educativa não fala ou não versa sobre gestão de conflitos, sobre a maneira como se deve intervir na escola. E, para já, terminar, era só aquilo que nós tínhamos para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Já mais debate do que intervenção, na sequência do que disse o Feliz Capucha. A medida PF, com outras medidas ao longo dos anos que têm sido criadas por governos, portanto, insisto só neste ponto, é que a medida PF não foi inventada por uma instituição exterior ao sistema. É uma medida do sistema. Eu concordo absolutamente com ele quando ele diz que a medida poderá vir a tornar-se obsoleta se as escolas conseguirem encontrar o seu equilíbrio, tal e qual, como já verificámos, que há muitas que o conseguem. O problema está ainda no momento presente. Aqui há uns meses, a senhora ministra convidou-me para estar com ela durante uma hora, falámos, e quando me perguntou quem é que eu achava que deveria assumir o trabalho com estes alunos, eu disse, em primeiro lugar, e sempre, a escola. Mas vai haver, e neste momento há com certeza, mas penso que em toda a vida haverá franjas, mas falando agora do momento presente, há franjas que estão claramente fora do sistema e que a escola já não consegue atrair, porque como diz o PNAS, é preciso atrair e reter. Temos verificado que há várias medidas de que não discuta a bondade no interior do sistema educativo que atraem, mas muitas delas não conseguem fazer retê-los. Porque o reter estes jovens tem a ver com esta regulação próxima de que eu falei. E que era isso que eu estava há bocadinho a dizer também ao professor Luís Capucha. Estas equipas multidisciplinares, este elemento a quem podemos chamar o monitor e que faz uma regulação de grande proximidade, faz a diferença. Também faz a diferença aquilo que a professora Maria do Céu Roldão diz no seu trabalho, que é o trabalho docente colaborativo, porque os jovens, e concordo também com o Luís Capucha quando ele diz que indisciplina, alguma violência, sempre houve. Eu andei no colégio interno e lembro-me que de vez em quando pintávamos a manta, num colégio tão seletivo como era o meu, ainda por cima militarizado, que era o de Ivelas, nós encontrávamos sempre maneiras de furar o esquema. E dava-nos um prazer que só se tem aos 14 anos. Pelo amor de Deus, se aos 14 anos não conseguimos furar algum esquema, também não é mais tarde que vamos conseguir. Agora, hoje em dia, trabalho do centro colaborativo, um grupo coeso de professores que não se digladia entre si e consegue encontrar soluções de consenso, isso faz barreira em relação a ideias mirabolantes que os alunos possam ter. Eu dei aulas 25 anos antes de estar nesta posição. Depois também a liderança, as lideranças fortes. E verificámos que nas escolas onde há lideranças fortes há muito menos problemas, ponto final. Assim como lá nas famílias onde há lideranças fortes, nas sociedades, nos grupos parlamentares. É igual. Lideranças fortes fazem a diferença. Mas nem toda a gente nasce líder. Portanto, há um momento que tem que ser de formação e que há coisas que se aprendem. É aquela velha ideia de que tem muito jeitinho ou que tem perfil, eu não sei muito bem o que é perfil. Perfil é quando se ganham de lado. Porque há pessoas que podem ter perfil, olhem muito bem, mas não chega. Porque ninguém sabe tudo. Há coisas que nós vamos ter que ter o interesse de aprender, ou se não temos interesse, alguém tem que perceber que para desempenharmos uma determinada tarefa temos que nos informar. Por fim, a diferenciação curricular. Não há dúvida nenhuma, isso já há. Diferenciação pelo CEF, pelos CPAs. Há imensas diferenciações, com certeza. Mas sempre com aquela retaguarda protegida que nem todas estas medidas têm. Por fim, uma coisa que o PF tem feito, que eu penso que qualquer escola que o tem feito, e conheço variedíssimas, algumas destas escolas que agora falaram são exemplo disso, as parcerias locais. Porque um problema que existe num determinado território tem que, em primeira instância, ser resolvido dentro do território e não vir um Deus ex machina de cima para baixo dizer como é que se faz, que isso nunca funciona. Portanto, eu concordo que o sucesso do PF ou de qualquer medida destas que surgiu como remediativa é quando ela não for necessária. Todavia, peço a atenção de quem de direito que vai sempre haver, sempre, porque somos humanos, franjas, onde é preciso, para as quais é preciso ter uma particular atenção, e chamemos de PF ou outra coisa qualquer, precisa com certeza de encontrar uma estratégia diferente para que a escola seja, como disse a representante da UGT, para todos, mas também para cada um. Era o que eu queria dizer. Obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra a Rui Martins, da CNIP.
Boa tarde a todos. Sou Presidente da Comissão Parlamentar da Educação e Ciência, Sr. Deputado, Sr. Deputados, sou Presidente do Conselho Nacional de Educação. Eu peço desculpa, é a primeira vez que estou nestas coisas, a segunda na Assembleia da República, portanto peço desculpa se realmente sentirem algo diferente. Mas, tal como todas as pessoas contribuíram até aqui, também entendi por bem contribuir. E quando o professor Júlio Pedrosa, no seu relatório, pergunta que sociedade é que queremos, a reflexão da escola para a sociedade, perguntas que ele coloca, eu quero levantar uma questão ou um contributo. Por exemplo, eu gostaria de participar muito mais na vida ativa como pai na escola da minha filha Inês, mas não posso porque não tenho a minha falta justificada. Portanto, é só para verem que temos do contrato com a Secretaria do Ministério da Educação, há aqui uma incoerência em que eu não tenho a minha falta justificada se quiser falar com o professor da minha filha. Enquanto que no privado, por exemplo, eu, como os meus funcionários, se eles quiserem ir falar com o professor, eu sou o primeiro a dizer para que realmente vão e que participem, que esses mesmos pais, era uma questão que eu queria levantar. Outra tem a ver com, digamos, umas medidas que neste momento estamos a verificar com portanto, a nova reorganização da gestão escolar neste país. Há uma política economicista em que se está a procurar encerrar escolas e levar, digamos, os alunos para os chamados centros educativos. Nós, um dos trabalhos que fizemos lá para a SATON, portanto, o Conselho de SATON, no Distrito de Viseu, uma das nossas primeiras preocupações foi conhecer o agrupamento. Estamos a falar de agrupamento que tem 12 e mais escolas. E, portanto, começámos por aí, por conhecer esse agrupamento. E não me esqueço de uma palavra que um aluno, que nós fomos ouvir os alunos, não me esqueço que um aluno, uma das questões que nós levantámos era como é que eles se sentiam na escola, o que é que eles queriam, e tivemos uma resposta de um aluno em que disse que queria a cama lá atrás da sala de aula. Portanto, isto para quê? Para dizer o quê? Que nas escolas as famílias existem, há um ambiente familiar entre professores e alunos. E, portanto, quando nós, por uma medida economicista, encerramos uma escola, ou procuramos encerrá-la para que levar os alunos para o centro educativo, o que é que nós estamos aqui, que sociedade é que queremos, a tirar estes alunos dos ambientes familiares onde eles estão, o que é que nós aqui criamos, de alguma forma, de revolta nestes próprios alunos. E uma última questão tem a ver, claramente, com a questão dos transportes. Os transportes que vão passar, e já estão muitos deles, sob a autonomia das câmaras, aquilo que nós verificamos é que muitas vezes os transportes são geridos de uma forma economicista, onde se põem alunos dentro de uma viatura para além daquilo que é permitido por lei, fazem-se transportes neste país. E já para não dizer que também, por exemplo, ainda há bem pouco tempo uma mãe queixou-se à nossa associação em que um motorista vira-se para aluno de 6, 7 anos dizer cuidado que eu sou maluco. Quer dizer, portanto, são questões que os alunos vivem no dia-a-dia e que todos os parceiros, de alguma forma, não estão ou com algumas falhas que nós temos que denunciar e que temos que falar, preocupar-nos para tentar evitar que realmente a violência ou a indisciplina prolifere nos nossos agrupamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo seu contributo. Dou a palavra a João Crespo.
Para numa segunda intervenção, e naturalmente por questão de debate, fazendo apelo aqui algumas das afirmações que foram feitas por alguns colegas e outros representantes das instituições. Aquilo que resulta do trabalho que nós temos vindo a desenvolver, e é disto que falamos, da minha própria experiência pessoal durante 5 anos, e por vezes disse que falta algum cheiro balneário, durante 5 anos, pura e simplesmente andei na resolução de conflitos, de problemas gravíssimos, ao nível do bairro Santo Eugênio, bairro São João de Deus e por aí fora, no Porto. Portanto, digamos que era o órgão de intervenção direta e a mão armada da direção regional nessa altura para falar com os vikings e outros do género. Isto para dizer o quê? Que já nessa altura, e não foi há muito tempo, se sentia que a conflitualidade, para sermos brandos no termo, que a conflitualidade era latente, que havia questões de ordem social que induziam exatamente para dentro da escola ou fazíamos agora na escola esse tipo de problemas, sendo que a própria escola, e falando por acaso, ou por exemplo, no bairro São João de Deus, apesar de ter uma relação de professor-aluno baixíssima, eram professores preparados para intervir, preparados no sentido da quantidade para intervir, nem por isso a conflitualidade era baixa. A qualificação das pessoas é que é importante, sejam elas professores, sejam outros intervenientes preparados para o efeito. E isto é que nos parece importante aqui, de alguma forma, introduzir. A escola deve responder com certeza a tudo isto. Concordo que sim, a escola. Mas quando se olha para a escola e só se vêem os professores ou os auxiliares da ação educativa, aí é que penso que começa o erro. Porque há outras pessoas preparadas para o efeito, nomeadamente ao nível, enfim, de tutorias, nós temos vindo a insistir na adoção ou integração de um recurso humano especializado, que serão os educadores sociais, noutros países são designados School Social Workers, que têm este papel, que fazem este papel de interface entre a comunidade e com a escola, com os professores, fazem o acompanhamento dos alunos problemáticos e a ação começa a desenvolver-se desde o princípio. Gostamos muito de falar da Finlândia, mas não seguimos os exemplos da Finlândia. Um problema que surge precocemente é logo acompanhado.
e tem uma bateria de pessoas especializadas que fazem esse tipo de acompanhamento para que depois nos estejamos a lamentar no nono ano esse tipo de situações. Por outro lado, há alguns, assim, só alguns tópicos sobre alguns problemas que nos surgem e que, parecendo, enfim, quase impossíveis de compreender, eu deixo aqui só para reflexão. Por vezes, a boa fama de algumas escolas levam que pessoas dentro da sua sala de aula sofram em silêncio algumas humilhações e violências. Isto é, a escola tem tão boa fama que o professor, sozinho na sala de aula, não tem a coragem de partilhar nem com o Conselho Executivo, nem com os colegas, porque se sente, pensa, a escola é tão boa, tem tão boa referência, resolve tão bem os problemas, sente-se inibido. Ele liga connosco e nós procuramos que ele faça sempre aquilo que deve fazer, que é partilhar o problema com os colegas, partilhar com o Conselho Executivo, porque a escola é a primeira instância, o órgão executivo, ou os órgãos intermédios, é que são os órgãos de intervenção imediata. É na escola que o problema deve ser resolvido. Esta é uma questão. Por outro lado, algumas das respostas que estão a ser desenvolvidas a nível de TAPE. Penso eu, dos casos que vamos conhecendo, que se está a apostar em demasia e quase como regra nos psicólogos. Exatamente. Aliás, as únicas pessoas que falam coisa neste país de educação, o Ministério da Educação, mais ninguém conhece nada. Exatamente. Porque é assim, a participação, se me permite, e em termos democráticos é assim, o apelo à participação cívica não se esgota no dia em que eu sou contrário à opinião de quem apela à participação. Portanto, nós temos vindo a trabalhar no sentido da participação cívica, procurando desenvolver trabalho e projetos concretos com as escolas, exatamente para os apoiar, sem fazer grande alarde disso. Agora, há uma tendência para, eu me disse que existe generalizado. O grande problema é que se mistura sempre, quando se fala de uma situação, quem generaliza não é quem fala, é quem ouve. E aí é que é a grande questão. Nós estamos a dizer que há situações conhecidas em que a aposta principal é nos psicólogos. Há outros intervenientes necessários. Eu trabalhei durante vários anos nos TAPEs e com TAPEs. Portanto, sei concretamente o que é um TAPE, sei concretamente como é que isso tudo se articula, portanto, assim, eu já estive dentro e sei como é que o sistema funciona. Agora, isso é um mecanismo de resposta. Deve ser agilizado. Agora, há outras situações, há outros especialistas que podem ser recrutados, e naturalmente estão a ser recrutados em várias escolas, e naturalmente que sim, mas tende-se particularmente para essa opção. Por outro lado, ao nível da cooperação institucional, nós sabemos que existem vários programas, várias medidas, estão a trabalhar de uma forma intensiva, extremamente prática. Temos aqui um exemplo concreto. Nós, enquanto Associação de Professores, temos professores que trabalham no terreno, diretamente com, que estão envolvidos também no PETI, no PIEF, e nessa medida, no programa Escolhas, que também nos dão o feedback do que vai acontecendo. Agora, não adianta procurar escamotear as situações procurando sempre dramatizar o problema. O que nós temos é uma situação concreta que tende a aumentar. Foi só um exemplo que não tem nada a ver com a escola e nem com a educação, que é, as pontes também todas elas estavam muito bem construídas, mas um dia houve uma que ruiu e morreram umas dezenas. Mas estava tudo bem. Até ali todos os relatórios apontavam num bom sentido. Estávamos a melhorar. Infelizmente um exemplo fez acontecer o que aconteceu. Ora, aqui, e neste campo concreto, o apelo que aqui deixamos, em concreto, é que se olhe à cooperação institucional entre as várias organizações existentes, entre os vários mecanismos de intervenção, entre todos aqueles que têm a boa vontade para intervir, exatamente para que não aconteça aquilo que tem vindo a acontecer e que nos vai chegando. São casos pontuais, porque as pessoas nos ligam autonomamente e livremente. Como agora começam os alunos também a ligar-nos, com situações extremamente dramáticas, que muitos dos que estão aqui dentro nem imaginam o mínimo do que se passa. As questões relacionadas com o ciberbullying são de uma gravidade extrema. Há situações de ameaça, enfim, que já foram aqui referidas, que tendem a levar as crianças a pensar em suicídio. Portanto, estamos a falar de problemas que, ainda que sejam pontuais, são problemas que devem ser trabalhados e tratados de uma forma eficaz. E é nesse sentido que nós queremos trabalhar, aliás, é por aí que vamos caminhar, procurando, nomeadamente, a articulação com as várias instituições e com as várias entidades. E, em particular, com as escolas.
porque assim não adianta pensar que as soluções de nível central são aquelas que, enfim, serão a solução para tudo. Temos vindo a insistir também, a esse nível, que é necessário construir projetos de escola dedicados à convivência nas escolas, especialmente dedicados à convivência nas escolas, para promover exatamente a convivência, porque é uma questão de civilidade, é uma questão civilizacional, e que não deve ter lugar apenas e só nas escolas problemáticas. Deve existir em todas. Ponto. Porque todas as crianças estão sujeitas, quanto mais não seja, às influências dos outros. Portanto, e quando nós referimos isto, há um bocado uma colega contava aí uma situação em que dois gangues se iam confrontar, pessoas, técnicos, que são professores, naturalmente, que trabalham também na escola e atendem nos momentos vagos colegas na linha SOS, por exemplo, já tiveram a oportunidade de intervir exatamente na mesma circunstância que um colega referiu aí. Dois gangues se propunham confrontar-se numa escola exemplar. Era uma escola exemplar, não vou dizer qual é o nome, não importa aqui. Agora, é através do conhecimento desses casos particulares, que não generalizando, mas que sirvam de lição, que nós devemos encontrar os mecanismos de resposta. E a resposta há de ser sempre a nível da escola e diretamente e a partir da escola. Portanto, e agora o resto é chamar à escola todos aqueles recursos especializados, psicólogos, assistentes sociais, técnicos sociais de educação, chamem-lhe o que quiserem, mas pessoas que saibam em concreto do que estamos a falar, qual é o problema, quais são os caminhos possíveis e que não deixem os professores sozinhos como responsáveis e dizendo genericamente que a escola deve responder como organização. Já se sabe que sim. Doutor.
Obrigado, professor João Grange. Dou a palavra a Maria Armandina. Obviamente.
Eu vou voltar ao agrupamento do meu sítio, portanto, aquilo que eu conheço melhor, depois dos outros sítios eu tenho dificuldade. Está-se a ouvir? Já passei. Pois, mas já passei. Pronto, é o maior agrupamento de conselho, nós temos 2 mil alunos. Temos a menor taxa de retenção, eu penso que é importante. Temos a maioria das nossas turmas, este ano temos 49 turmas, os alunos estão dentro da idade de escolaridade desejável. Portanto, eu penso que isto são fatores que tendem a reduzir a incidência de processos de agressividade, de conflitualidade, porque sempre que a retenção ocorre, agravam-se as tendências para a ruptura com o sistema educativo. Portanto, penso que esses fatores têm contribuído para melhorar. Não significa que nós não tenhamos problemas. Portanto, eu não sei se há escolas que não têm problemas. Eu penso que isso não existe. Porque, quer dizer, as pessoas estão lá. Portanto, conflituam, de vez em quando têm situações mais graves. Portanto, isto pode acontecer. O que é importante é que haja, de facto, a capacidade para entender que isto não é uma calamidade, que é possível intervir, que é possível encontrar os mecanismos que permitam superar as situações. Portanto, nós, penso que as escolas, e poucas vezes utilizaram, penso que este ano a situação melhorou bastante, há um conjunto de medidas de diferenciação e de inclusão destes jovens que poucas vezes eram utilizadas. Eu afirmo que, nomeadamente, aos percursos curriculares alternativos e aos cursos de educação e formação, que são também possibilidades de integração para jovens em relação aos quais a escola, com as suas características do sistema regular, vocacionado para jovens, que, de facto, se integram facilmente, não respondem. Portanto, há outras soluções e é preciso encontrá-las. Por outro lado, é preciso repensar a escola, eu acho que sim, porque se calhar o problema não é dos programas, o problema é de gestão de programas. É preciso reorganizar a escola e repensar como deve ser feito o trabalho desde a sala de aula, diferenciando efetivamente e respondendo a diferentes ritmos e a diferentes necessidades. Eu penso que esse é um trabalho que nós temos procurado vir estamos a tentar fazer e que este ano temos um projeto de aprofundamento desta questão. De facto, como respeitar os ritmos diferenciados de cada criança. Eu gostaria ainda de referir a questão das escolas de pequena dimensão. O nosso agrupamento tem 3 escolas de primeiro ciclo com uma dimensão razoável, entre os 200 e os 300 alunos, e teremos 3 escolas pequeníssimas. Nós gostaríamos que rapidamente este problema das escolas, do isolamento, dos professores que têm dificuldade em partilhar as suas experiências, em fazer aprendizagens entre si, em que os alunos têm a possibilidade de socializar de uma forma mais ampla, desapareçam rapidamente. Não parece minimamente vantajosa a manutenção destas escolas de pequeníssima dimensão. Em relação ao horário que as crianças estão na escola, é facultativo. Portanto, os meninos que estão nas atividades de enriquecimento curricular estão porque os pais assim decidiram. Se calhar, em muitos casos, para além das aprendizagens que possam fazer, é ainda a solução para famílias que, de outra forma, não tinham condições para assegurar a segurança dos filhos. Portanto, aprendem e estão em segurança na escola. A única questão aqui que me preocupa é que, de facto, estas questões são fundamentais para a sociedade, para as nossas escolas, e somos poucos aqui a discuti-las. Eu não sei se não haverá possibilidade de haver espaços de debate que possam, de facto, repercutir e ter alguns feedbacks dos intervenientes. Para mim seria interessante que essa possibilidade existisse. Obrigada.
Muito obrigado também. Nós dirigimos convites a todos os agrupamentos, só para dar uma ideia, às associações de estudantes, a todas as pessoas. Mas sentimos contente com a qualidade da... dos presentes. Muito. Luís Capucho.
Boa tarde mais uma vez. Eu queria começar a pedir desculpa ali ao Presidente das Flores, porque, de facto, reagi. Mas já lá vou, de qualquer maneira, ao tema, porque, independentemente da reação ao facto. Queria abordar, se me permitisse, uma série de assuntos que aqui foram tratados, talvez, em alguns deles, desprendendo da minha qualidade de Diretor-Geral do Ministério da Educação, embora não me desresponsabilize dela, portanto, assumindo a responsabilidade de tudo o que digo na mesma, mas não assumindo apenas um lugar institucional. A primeira tem a ver com uma ideia que às vezes as pessoas têm de que existe uma sociedade e depois existe uma coisa que está, não sabe onde, fora da sociedade, que é a escola, onde desaguam problemas, onde impactam problemas que vêm de fora. O mesmo, se calhar, poderíamos dizer depois das empresas, ou dos hospitais, ou da Assembleia da República, ou de qualquer outra instituição. Não julgo que seja uma maneira certa de ver as coisas. As sociedades têm uma determinada ordem institucional, e há instituições que são, aliás, centrais, são pilares básicos do funcionamento das sociedades, que produzem constantemente também eles fenómenos sociais de uma determinada maneira. Algumas agravando problemas sociais, outras combatendo esses problemas sociais, como é, do meu ponto de vista, o caso da escola, mas nunca, acho eu, podendo ver essas instituições como sendo algo que se encontra exterior, que se encontra de fora e que é afetado por corpos estranhos, que seriam as famílias, os alunos, ou coisas ainda mais abstratas como a pobreza, a desigualdade, a exclusão, etc, etc. As escolas são instituições que, enquanto tal, fazem parte da vida coletiva. E é, aliás, por isso que elas podem, efetivamente, dar valiosíssimos contributos para além daquilo que é a sua função específica, enquanto a sua função mais, digamos assim, emblemática, que é corresponde às tarefas de ensino-aprendizagem. Muitas vezes são as escolas que promovem a formação de adultos e as qualificações ou o reconhecimento e certificação de competências dos adultos. São escolas que muitas vezes descobrem talentos para o desporto e desenvolvem atividades, enfim, sensibilizam para a atividade física e desportiva. Em alguns casos, já até escolas que criam as filarmónicas que não foram capazes de ser criadas ou as orquestras, que as vilas onde essas escolas se localizam não foram capazes de criar por si próprias. Quer dizer, as escolas podem, efetivamente, ter um papel positivo, interventor enquanto instituições culturais e instituições centrais do ponto de vista da gestão, da difusão e da democratização do saber que desempenham numa determinada sociedade. Daqui passo ao segundo ponto. As escolas, obviamente, não estão sozinhas e são afetadas hoje em dia na gestão dos saberes e, principalmente, na transmissão dos saberes por muitos outros fenómenos ou por muitas outras instituições. E aí, creio que elas são tratadas de uma forma injusta. Eu estou convencido que se houvesse um grande problema com indisciplina e violência nas escolas, um enorme problema, há um problema, já repito, existe, e não podemos escamoteá-lo, mas se houvesse um grande problema, ou se mesmo recentemente tivesse havido um incidente com alguma gravidade nas escolas, provavelmente esta sala estaria cheinha com pessoas da comunicação social. Como, infelizmente, as conclusões que temos em todas as escolas é que as coisas estão, felizmente, aliás, é que as coisas estão a melhorar, enfim, a adesão da comunicação social não é tão grande.
a comunicação social, por exemplo, ontem, foi o Dia Mundial da Criança, preferiu estar a acompanhar um conhecido agressor público perante a televisão de um atleta estrangeiro que competia com a seleção nacional e a verificar todos os passos que ele tinha dado, em vez de, por exemplo, assistir ao lançamento do livro da Fenaceres e do Pirilampo Mágico, que decorreu exatamente à mesma altura em que toda a comunicação social transformava esse agressor num herói nacional. Como se o murro dado pelo selecionador da Seleção Nacional de Futebol fosse diferente do murro dado por um aluno ou um professor. Ambos são graves, ambos deviam ser tratados da mesma forma. Obviamente é errado e passa uma péssima imagem tratar um como uma coisa horrível, como sendo o lugar onde desaguam todos os problemas, e o outro como sendo apenas uma questão de defesa quase do orgulho nacional e da identidade do nosso país e o símbolo maior desse país, como se fosse um jogador de futebol. Portanto, há aqui sim uma dimensão associada à construção social do problema de violência nas escolas, tem que ser considerado. Uma professora já ficou com o problema, e as escolas são vítimas, efetivamente, da construção de uma imagem acerca do que lá se passa, que eu acho que não é ingênua, é construída, e que faz muitas vezes parte de uma estratégia coletiva de ataque à escola pública, e que curiosamente vem dos mais diversos sítios. Vem, por vezes, daqueles que têm interesses associados à promoção de outros negócios, legítimos, sem dúvida nenhuma, mas, enfim, que não necessitariam de os promover, desqualificando o trabalho feito pelas escolas públicas, e, por outro lado, vêm de outros setores que gostariam, quase como aqueles profetas que sabem que muitas vezes as profecias, mesmo falsas, se cumprem a si próprias, desde que as pessoas acreditem que elas são verdadeiras, esses profetas da desgraça que muito gostariam que, de facto, as escolas fossem aquilo que eles contam que são. E que não são, de facto, assim. E não são assim, eu gostava de dizer, porque nas escolas se trabalha bastante e se trabalha cada vez mais. Eu, como pai, posso dizer que o presidente do Conselho Executivo da minha escola me recebe à hora que eu posso lá ir. Está disponível para me receber. A mim e a todos os outros pais. E, portanto, digamos assim, não sei se há... enfim, não posso generalizar naturalmente esta prática, não posso dizer que todos façam isso, mas sei que há um grande número de professores que hoje em dia adotam este tipo de lógica e este tipo de abordagem relativamente às famílias e relativamente aos alunos. Às escolas, é verdade, existe tudo, existe cada vez mais. Às escolas existe hoje que as crianças estejam mais tempo durante o dia dentro da escola, que estejam durante tempo no ciclo da sua vida dentro da escola, que na escola aprendam as competências básicas da escrita, da leitura, da oralidade, da matemática, principalmente do cálculo, da língua estrangeira, do conhecimento do mundo, e para além disso ainda se exige que aprendam os fundamentos de uma sociedade pacífica, e que aprendam a comportar-se enquanto cidadãos com automóvel, e que aprendam a ser empreendedores e inovadores, e que aprendam também a respeitar o ambiente, e que aprendam uma série de coisas. E a escola tem respondido, muitas vezes com grande esforço, a todos estes desafios, independentemente, enfim, das turbulências que a resposta a estes desafios possa provocar. Mas a verdade é que tem respondido, e tem respondido do meu ponto de vista com qualidade que se espelha nos resultados que têm sido alcançados, mas que ainda assim são insuficientes. E eu estou em condições de dizer que uma das ideias foi avançada por um grupo de trabalho para a educação sexual, mais tarde, grupo de trabalho para a educação sexual e para a saúde nas escolas, que era coordenado pelo professor Daniel Sampaio, e que vai ter continuidade, o professor Daniel Sampaio noutra posição, mas com um dos membros desse grupo a coordená-lo, numa nova coordenação da educação para a saúde nas escolas, está em fase adiantada de preparação de uma coisa que, enfim, não se vai chamar, como inicialmente se pretendeu, o gabinete para o aluno, para não dar a ideia de um espaço fechado onde as pessoas batem à porta para depois serem atendidas numa espécie de consulta de psiquiatria mais ou menos selvagem, mas pelo contrário, se vão chamar espaço escola, que vão permitir às escolas, do ponto de vista da sua organização, integrar equipas multidisciplinares com múltiplas funções, nomeadamente funções de relacionamento com as famílias, com as comunidades, mas também funções de relacionamento com o mercado de trabalho, orientação tutorial aos alunos, orientação escolar ela própria, chama-se hoje isso orientação para a vida, etc, etc.
E estas equipas, que vão ser criadas por todo o país e naturalmente vão integrar e, portanto, distinguir os serviços de psicologia e orientação, portanto, integrarão esses serviços, mas serão dotadas de equipas efetivamente multidisciplinares. Esse princípio já está a ser criado nas escolas de State, nas 36 que estão neste momento em funcionamento, e como o programa ainda este ano, já no próximo ano letivo, será alargado para mais do dobro dos territórios, esse princípio está já a ser utilizado através da aposta que foi feita precisamente na contratação de profissionais que multipliquem o conjunto de competências presentes na escola. Portanto, por isso é que eu dizia que não corresponde minimamente à verdade o facto de se ter estado a apostar na contratação de psicólogos. Pelo contrário, eu posso fornecer os números, se nos pedirem aqui não, mas estou disponível para, em 5 minutos, desde que chegue lá ao meu gabinete, fornecer os números das pessoas que foram contratadas para as escolas e foram contratadas, como aliás as escolas que estão aqui presentes podem testemunhar, foram estimuladas a contratar mais assistentes sociais, animadores culturais, alguns psicólogos também, certamente, não há aqui nenhum preconceito em relação aos psicólogos, mas profissionais que possam diversificar as valências presentes na escola para dar resposta também a desafios que são cada vez mais diversificados. Depois queria dizer duas coisas, enfim, mais ou menos pontuais. Uma é relativamente importante, mas são dois aspectos que eu considero muito relevantes. A questão dos auxiliares, que eu associo à questão dos recursos. Há um amigo meu, que também já foi deputado e que há pouco tempo visitou um país do ex-bloco de leste, cujo ministro do Trabalho, nesta situação, lhe disse que não há nada de socialista em gastar mal o dinheiro dos outros. Ele era de um governo socialista, portanto, ele dizia que gastar mal o dinheiro dos outros não tem nada de socialista. É apenas gastar mal o dinheiro dos outros. E nós, na educação em Portugal, temos bem o que é que isto quer dizer. Quando verificamos durante anos e anos e anos, se aumentou sistematicamente o orçamento da educação, sem que isso traduzisse minimamente em melhores resultados, nem mais alunos nas escolas, nem mais resultados escolares, nem menor violência, nem outros resultados palpáveis do ponto de vista da qualidade da prestação do sistema educativo. Portanto, reduzir as questões da escola à presença ou não de auxiliares é desqualificar seguramente aquilo que são as prioridades efetivas do nosso sistema de ensino e reduzir a construção dos espaços escolares a uma medida economicista, bom, é, do meu ponto de vista, apenas desconhecer completamente aquilo que deve ser uma pedagogia de qualidade. Eu concluo só com outra ideia. Eu não posso deixar passar a mensagem que aqui foi transmitida de que as AEC são mais do mesmo. Aliás, a Confederação das Associações de Pais, legítima, que acompanha o programa...
Bom, professor Luís Capuz, a questão aqui, nós estamos numa audição... em que estamos numa audição sobre violência...
Que esses problemas, não fui eu.
Não, peço imensa desculpa. Violência e segurança nas escolas. Portanto, não podemos é ter um representante do Ministério da Educação a responder às opiniões críticas que naturalmente existem. Portanto, cada um tem a sua opinião e tem a sua expressão. Portanto, eu podia-lhe, fingindo ao espírito da audição, pudesse concluir para continuarmos o nosso debate.
Então, nesse caso, eu diria que as atividades de enriquecimento curricular têm, segundo todas as avaliações de todos os parceiros intervenientes que têm acompanhado este programa, que é muito aberto, dado um contributo efetivo para dois objetivos e ambos relacionados, enfim, de algum modo, com os resultados escolares e com a violência e indisciplina nas escolas. Primeiro, um objetivo de enriquecimento curricular efetivo. Segundo, um objetivo essencial de conciliação do trabalho com a vida familiar. Nós vivemos, na sociedade que vivemos, as famílias são o que são. Felizmente, temos como objetivo partilhado hoje em dia a ideia de que as mulheres têm direito ao exercício de uma atividade profissional fora da casa e que não devem ser prejudicada nem a educação da criança, nem a sua vida própria, pelo facto de não existirem instituições capazes de sustentar a conciliação do trabalho com a vida familiar, e creio que o papel que as atividades de enriquecimento curricular têm desempenhado desse ponto de vista é essencial também no controle da disciplina e da violência. Creio eu, porque o sítio onde efetivamente as crianças melhor aprendem a não ser a controlar as suas tensões para a violência é a escola, apesar de tudo, porque é lá que estão os profissionais mais qualificados para nos ensinarem a desenvolver esse tipo de competências.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Álvaro Santos, Presidente do Conselho de Escolas.
Muito obrigado.
Eu gostaria só de sublinhar duas ou três ideias. Em primeiro lugar, saudar a questão da vinda das equipas multidisciplinares para as escolas. E nós que vivemos, e também sinto na pele, cotidianamente, alguns dos problemas que aqui têm sido levantados, sentimos que, apesar de tudo, apesar da organização, nós precisamos também destas ajudas de equipas multidisciplinares. Contudo, eu gostaria só de salientar dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, a questão das regras claras. Eu penso que nós podemos assentar nesta ideia fundamental que as escolas que têm regras claras têm menos incidentes e de menor gravidade. E que há efeitos perversos de um excesso de tolerância, de complacência com agressores, quando surjam eles, de onde surgirem. Por outro lado, esta gestão da conflitualidade parece-me que é necessário introduzir na profissão docente, e é necessário também introduzir, junto dos auxiliares da ação educativa, uma mais frequente e melhor formação para lidar com estes aspectos de gestão de sala de aula, gestão de conflitualidade. Há aqui alguns parâmetros específicos na relação professor-aluno na gestão de sala de aula e que parecem fundamentais para o combate e também para a prevenção do problema. Há algum tempo, e isto passa também pela questão da valorização da escola na sociedade, há algum tempo um investigador da Universidade do Minho contava a história de que havia um homem a quem perguntaram se ele tinha casado com a mulher, se por paixão, se por interesse. E ele dizia, acho que foi por paixão, porque a minha mulher não me interessa nada. E é por isso que ele também dizia que os nossos alunos andam na escola por paixão. Só que muitas vezes a paixão também pode provocar graves danos mentais, como nós sabemos, e distorções. Ora, as escolas muitas vezes transformam-se em espaços de conflito também de algumas destas paixões, não permitem objetivar algumas destas questões. Mas também nós precisamos de ultrapassar a escola como adolescentário. Não podemos transformar as nossas escolas em locais em que a presença dos alunos se limite à guarda dos mais jovens. Portanto, é fundamental estas questões de aprendizagem, de valorização, sob pena de nós continuarmos a discutir a espuma dos problemas, não irmos ao fundo da questão, e a questão fundamental parece-me ser a questão da aprendizagem. A questão da aprendizagem tem que ser resolvida desde o primeiro ciclo, porque é aí que se joga muito do futuro das nossas crianças. Um estudo que, realizado ainda há pouco tempo, mostrava que o problema do abandono escolar decorre, muitas das vezes, da desvinculação cognitiva que os alunos têm em idades muito precoces. Ou seja, manifesta-se por um qualquer pretexto, por um qualquer incidente posteriormente, pode manifestar-se no ensino secundário, mas a origem está nesta desvinculação que vai sendo gradual, que vai sendo produzida desde o início, porque não há, muitas vezes, mecanismos compensatórios em termos destas aprendizagens. E quando não há aprendizagem, há um distanciamento regular, gradual, dos alunos. Portanto, parece-me isso, sob pena de, então, estarmos a alimentar o princípio de Mateus. Ou seja, termos escolas cada vez mais ricas, ou escolas com alunos cada vez melhores, e escolas cada vez mais pobres, com alunos piores. E aí eu concordo com a construção social de muitos destes casos, quando ela vem tratar injustamente o trabalho que se faz em muitas escolas. E parece, se não é, parece uma agenda de ataque à escola pública. E isso parece-me ser importante realçar.
Muito obrigado. Dou a palavra agora a Maria Emília Apolinar.
Bom, eu queria só começar por dizer que
valorize e ter vindo aqui pela primeira vez a esta audição parlamentar faz com que eu leve lá para fora o maior valor que dou ao vosso trabalho. De facto, ouvir várias opiniões e extrair daí aquilo que é mais importante não é fácil. Mas eu sou daquelas que defendo a política e os políticos, porque acho que a política tem que estar acima das outras coisas. E daí que eu, no texto da UGT, tenha dito que um dos responsáveis do problema, e eu aqui sublinhei, gostaria de chamar a atenção para isso outra vez, é que um deles é a administração educativa, que devia ser, e em grande parte não tem sido, técnica e não política. E eu acho que os discursos aqui deviam incidir mais nestas questões técnicas, porque nós estamos à procura de resolver o problema da violência nas escolas. Claro que há política educativa, também há, mas vamos resolver. Há aqui várias sugestões importantes. Também se notam, peço muita desculpa, diferenças entre os discursos de quem está na escola e de quem não está, porque é importante ver os problemas no terreno. E por isso eu queria dizer e pedir à Comissão que uma coisa, um princípio básico. Eu acho que não há receitas para os problemas. Não há receitas. O nosso país é pequenino, mas é muito diferente. Dentro de um distrito de Lisboa, as escolas são diferentes. Aquele caso que eu contei há bocado é numa escola de Lisboa, que não está sinalizada. Não está em nenhum roteiro de escola com violência, porque há silenciamento das situações, porque há medo. E eu gostava que saíssem algumas medidas que também respondessem a isso, para além de todas aquelas que nós já aqui falámos. E eu penso que, dos instrumentos que já aqui foram falados, eu realçaria só dois ou três ou quatro: a organização da escola, que eu acho fundamental, que não pode ser igual, podem estar ao lado, mas não são iguais. Porque a população escolar não é igual, porque a condição socioeconómica dos alunos não é igual, porque os professores não são iguais, porque nada é igual. O professor sabe que os alunos não são iguais. Eu posso ensinar um aluno de uma maneira e não ensino o outro de outra. Porque é que eu tenho que encarar um modelo para uma escola de maneira igual? Portanto, isso ligo com a liderança, que a doutora Joaquina disse muito bem, eu subscrevo. Acho que é fundamental, nós sabemos isso. Onde há lideranças, há projetos, há mecanismos de abrir caminho para as soluções. Queria voltar a falar na racionalização curricular, que eu penso que foi um bocadinho abandonada, e referindo ali um aspecto que a CNIP lançou em relação às atividades de enriquecimento. Eu estive nos últimos dois anos na escola e os meus alunos do primeiro ciclo do ensino básico estavam 9 horas na escola. 9 horas na escola. Vão lá e vejam. Entravam às 9 e saíam às 6. Na mesma sala de aula, com a mesma professora única, que não era de inglês e de música. Coitadinhos daqueles meninos com 7 anos, que os pais diziam que não aguentavam mais. Se os pais acham que a escola é para ficar lá para depósito, eu peço muita desculpa, mas esses pais não estão a ser bons pais. E a escola também tem que responder de outra maneira na tal organização pedagógica, como eu dizia. Há outro tipo de atividades que a escola deve promover e organizar, de modo facultativo, de acordo com interesses dos alunos e da escola, que não sejam aulas obrigatórias. E, portanto, já houve modelos usados em Portugal, bons, que foram abandonados. E este não é o único. Isso é contra receitas únicas que eu acho que a Comissão também deve pensar. A questão da autonomia é fundamental por causa do modelo da escola. Portanto, e queria só dizer que os professores silenciam, são ajudados ao silêncio pelos conselhos executivos, e eu tenho vários casos na minha mão e tenho este e-mail com 4 páginas, deste caso que eu contei, em que eu sublinhei várias frases. Os casos são sempre abafados, esconde o que se passa ao nível da violência. Helena, estás com azar, isso não tem importância nenhuma, esta escola não te quer. Resolve-se o problema. Ora, eu pergunto, quando acontece um problema na escola, mesmo que seja um, e o professor não tem quem o ouça e não tem mecanismo nenhum de proteção, o que é que faz? É como eu ir à esquadra, dizer que fui roubado ou fui agredido, e o polícia diz: olha, vai lá para casa, que isso não tem importância nenhuma. Eu não estou a dizer que isto acontece nas escolas, mas nós temos exemplos excelentes no país, de boas práticas, de bons projetos, mas não apostemos em receitas para todas as escolas que eu penso e não douremos a pílula, por favor. Obrigada.
Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra ao deputado. Nos Magalhães do CDS-PP, porque ele vai ter que sair e, portanto, já está mesmo, aliás, em cima da hora. A palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer essa gentileza e, ao mesmo tempo, agradecer também aos meus colegas e pedir desculpas, mas, de facto, tenho uma outra reunião às 18 horas, ou tinha, mas, em qualquer dos casos, não gostaria de deixar de dar aqui algum contributo, embora, talvez, duas notas prévias, tenha vindo mais para ouvir, coisa que eu acho muito importante em política, se não decisiva, do que falar. E, por outro lado, não, não sou um especialista em áreas de educação. Gostaria de confessar isso, vim de substituição dos meus dois colegas, mas estou exercido, de facto, algumas funções nas áreas da administração interna, que tendem em atenção o tema poderá ser interessante. Em qualquer dos casos, gostaria só de fazer alguns comentários. Há aqui ao muito, e algumas coisas que, no meu entender, muito importante aqui foi dito, e vou tentar fazê-lo, até também por interesse próprio, mas também para ser cumpridor nos 5 minutos que o Sr. Presidente reservou. Eu gostaria de dizer, relativamente àquilo que o Sr. Professor Júlio Pedrosa disse, eu julgo que disse de algo que para nós, CDS, é caro, que é uma questão da necessidade de, por um lado, e já foi dito por outros participantes, por um lado, terem atenção os contextos diversos que existem, e por outro, voltar à essência. E é na essência que nós temos pautado a nossa atuação durante esta legislatura. Nomeadamente, oferecendo um modelo, concordo ou não, mas um modelo concreto, que a nosso ver é aquele que é mais adequado, atento à especificidade, porque desde logo o primeiro princípio postulado desse modelo é justamente a autonomia das escolas, a autonomia dos projetos educativos. E, portanto, tem muito a ver com aquilo que foi dito aqui várias vezes, que há realidades semelhantes com contextos diversos. Eu, no âmbito desta comissão, há 15 dias, 3 semanas, fui visitar uma escola em Almada, também uma TAPE, e, de facto, o problema não era tanto a indisciplina, o problema era a insegurança. Porque quer o Presidente da Assembleia Municipal, como compreenderão, não será propriamente a pessoa do meu partido, quer o Sr. Diretor, não faço ideia, Sr. Diretor do Conselho Executivo, tinham, de facto, uma ideia até positiva em termos de disciplina, mas diziam que, de facto, os alunos, ao sair da escola, mas ao sair imediatamente da escola, tinham problemas gravíssimos, força, enfim, de bairros problemáticos que circundavam a própria escola, e que, seja, situações de violência, situações de roubos, de furtos, e que para isto tudo, para cerca de 22 mil alunos no Seixal, à Almada, tínhamos cerca de 9 elementos da GNR no programa Escola Segura. Que todos, aliás, e eu também compartilho essa ideia, elogiavam muitíssimo. Portanto, isto importa refletir, e importa, de facto, de entender esses contextos diversos, e ao mesmo tempo, quando falamos naquilo que para mim parece-me também essencial, se para a violência de indisciplina. É evidente. É evidente. E, portanto, eu gostaria de, no fundo, basear na direção, fazendo alguns comentários nisto. Para nós, o nosso modelo de escolas que leva à autonomia dos projetos educativos das escolas, a liberdade de escolha dos pais nas escolas que os filhos possam frequentar e uma concepção de ensino público que, a nosso ver, deve ser considerada ensino público todo aquele que serve o público, seja por que forma for, forma cooperativa, forma religiosa, mas que presta serviço ao público e não meramente estatal. Concordo-se ou não, sei que os senhores deputados não concordarão, mas gostaria só de dar conta deste nosso modelo. Mas não foram aqui ditas, como eu disse, coisas bastante importantes com as quais concordo. Respondendo, já não está cá o professor João Lázaro, da APAV, eu acho que onde é que deve ir a judicialização da criminalidade ou da violência nas escolas? Até onde há crime. Até onde há crime. Se há crime, deve haver essa judicialização, obviamente de acordo com as diferentes perspectivas, de acordo até com a própria legislação que separa as diferentes idades, as diferentes perspectivas. Mas não devemos nem exagerar situações de disciplina tentando criminalizar tudo e por nada, nem também menosprezar situações que são verdadeiramente crime e que ocorrem, não tínhamos ilusões, muitas delas, felizmente, as mais às vezes fora nas imediações das escolas, mas também algumas dentro das escolas. E, portanto, era um ponto que eu gostava também, assim como em relação ao professor Álvaro Almeida, Presidente do Conselho das Escolas, a importância do bullying. Eu creio que foi muito, durante muito tempo, devo dizer, a meu ver, foi durante muito tempo, e nós temos essa tendência, não só neste caso, como em outros casos, muito tempo desvalorizado no nosso país. Foi sempre vista como algo, sabe, uma coisa de Inglaterra, coisa da Bretanha, recordam-se todos daqueles dois adolescentes, duas crianças de 11, 12 anos, que mataram, a expressão é mesmo esta, uma colega em Manchester. Isso é lá para Manchester. sei lá, a Inglaterra. Nós temos muito essa ideia, e depois quando a realidade nos cai em cima da cabeça, é um bocadinho a questão da Páscoa, e que durante a Páscoa passou aquela imagem. Depois, justamente falar em relação a... Concordo muito, veja lá, concordo muito que aquilo que a doutora Maria Emília Apolinário disse. Eu acho que aquela descrição que fez na primeira intervenção vale mil palavras em relação àquilo que é hoje o sentimento dos professores. Reforço e realço como realço a importância do papel da família, que tem que ser, como também foi aqui dito, tem que ser. Não basta discurso a dizer a família tem que participar, é preciso que também permitam legislação, nomeadamente do ponto de vista laboral, que a família participe, de facto. Que é muito fácil empurrar também para as famílias. É as famílias que não educam, são os pais que não têm tempo. Mas é verdade, mas, quer dizer, mas é preciso criar condições para aqueles pais que queiram ter tempo, e são quase todos. Eu não acredito que nenhum pai ou nenhuma mãe não tenha ou não queira ter tempo ou não tenha interesse nenhum naquilo que os filhos fazem. E, portanto, aqui a questão da autonomia e a questão da centralização do 5 de outubro, que é para nós, quer, já entrando naquilo que o seu professor João Granjo, é para nós, de facto, um dos maiores problemas de educação em Portugal. Ou seja, se há um pouco, para utilizar um discurso como já foi aqui utilizado, um discurso futebolístico, se há um poder do terreiro do passo, eu julgo que e de Lisboa, ele é claro na centralização, há muito mais, neste caso muito mais vida, para utilizar outra frase célebre, há muito mais educação, há muito mais pessoas com capacidade para gerir a tal autonomia essencial do que centralizar tudo no 5 de outubro. E de facto, das tais boas escolas é um belíssimo exemplo, tal como disse, e eu registrei aqui, aquela história do telemóvel foi um passeio na praia, são dois belíssimos exemplos acerca da desproteção e do medo que os professores, uma classe profissional que devia ser valorizada hoje sente. Depois também, e para terminar, Sr. Presidente, não queria deixar de dizer da importância, e considero também o trabalho cívico que a Sra. Professora Maria Armandina Soares falou, acho muito importante, acho que os processos disciplinares eu sempre defendeu isso, e para clarificar, porque às vezes isto não passa claramente, deve ser o último dos últimos recursos, mas não obstante, o recurso eu diria que deve estar previsto na legislação para não ser utilizado, e com essa predisposição clara de não ser utilizado, se tiver que ser excepcionalissimamente ser utilizado, mas julgo que o trabalho cívico é fundamental, ao contrário do que foi aqui dito, considero de facto o trabalho essencial, o Sr. Joaquim Ribeiro da CNIP, o trabalho essencial que os auxiliares de educação, da ação educativa, devem ter, porque são os primeiros, muitas vezes, nomeadamente nos recreios, onde há mais situações de bullying, onde há mais situações de violência, são os primeiros a ter contacto com, até sinais, antecipando sinais de violência. Não concordo nada com esta desvalorização que foi aqui feita relativamente pelo Sr. Diretor-Geral de Educação. Gostaria de dizer que acho até um pouco estranho quando um dos responsáveis do Ministério da Educação diga o que é disciplina. Eu diria que disciplina é respeito, não só a noção de que igualdade não é igualitarismo, foi aqui um comentário que eu fiz. É com certeza igualdade entre alunos e professores, não estão em posições iguais, da mesma maneira como eu, no meu grupo parlamentar, sendo vice-presidente do grupo parlamentar, estou debaixo do presidente do grupo parlamentar, hierarquicamente, e por cima de outros deputados, meus colegas. Portanto, é esta noção tão simples que há uma hierarquia, que há relações, somos todos iguais, com certeza. Portanto, nem sequer acho muito feliz, é evidente que mais seria que vivêssemos no Portugal de Salazar. É evidente que estamos muito melhor. Não, acho, devo dizer, Sr. Diretor, com todo respeito, que dizer que não há um problema porque isto está muito melhor do que estava com Portugal de Salazar era melhor. Era melhor. E não é com este Portugal sequer que nós devemos pensar sequer em compararmos. Em compararmos, porque felizmente há muito tempo que lá vai. E para terminar, Sr. Presidente, pedi desculpa àqueles intervenientes com quem eu não falei, a questão do transporte de crianças, importantíssimo, infelizmente as crianças hoje são transportadas em muitas zonas, sobretudo no interior, de forma contrária à lei, não vamos perceber as palavras, ilegal, manifestamente ilegal, falo-vos quem, na altura do governo, não, estava a dizer uma inverdade ou uma mentira, porque depois caducou por força das circunstâncias, a gente percebe, mas foi o primeiro projeto apresentado nesta legislatura pelo CDS, e julgo que, enfim, pedindo desculpa, queria agradecer o realismo, eu acho que pelo menos para mim, julgo para, talvez para muitos, queria agradecer sinceramente ao professor Luís Costa, do Regulamento de Escolas de Fernando Pessoa, porque deu um banho de realismo a este debate. E sublinhar que aquilo que disse, a importância dos percursos alternativos, acho que é a melhor resposta à confusão que muitas vezes graça no Ministério da Educação entre igualdade e igualitarismo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado também, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Eu tenho mais três inscrições, portanto, ir dar a palavra e depois terminaríamos então por parte dos meus colegas deputados. E volto a dar a palavra a Maria José Viseu, da CNIP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou falar também da realidade e da realidade que eu também conheço. E gostaria de falar, já que foi aqui focado, falou-se aqui de atividades de enriquecimento curricular. Eu gostaria de lhes dizer que no meu agrupamento são cerca de 800 crianças e nós resolvemos fazer um inquérito a essas crianças, enquanto Associação de Pais, e resolvemos perguntar a essas crianças não aquilo que consta do inquérito do Ministério da Educação, mas resolvemos fazer um outro questionário e dissemos-lhe assim: depois das atividades seletivas do português, da matemática, do estudo meio e da educação física e do desenho, o que é que vocês gostariam de ter na escola? E seguramente que todos os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem o que é que as crianças responderam: gostariam de brincar. E é isso que falta, infelizmente, aos nossos filhos nas escolas, é brincar. Eu ouvi muito atentamente o senhor diretor-geral falar de que têm que aprender, de que têm que estar lá e aprender e educar e brincar. Os nossos filhos também têm direito a estar na escola e brincar. Depois gostaria de responder à doutora Armandina, que efetivamente ela fala da realidade que conhece. Porque a nossa realidade é que os meninos saem de casa às 7 horas da manhã de autocarro e regressam às 7 horas da noite de autocarro. E para que essas aldeias não há mais nenhum transporte, a não ser no dia de feira, em que os pais têm direito a um transporte a uma hora. É desta realidade que eu falo.
Muito obrigado, Laura Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito rápida para tentar dar algum realce a dois ou três aspectos que já foram aqui referidos e que não posso deixar de passar. Uma colega referiu, de facto, que relativamente à participação dos alunos, não estou errada a dizer que se referiu o facto de os alunos deverem participar na construção das próprias regras. E, de facto, o direito à participação é um direito consignado dos direitos da criança e foi reforçado agora recentemente, no mês de novembro, no 3º Congresso Mundial dos Direitos da Criança, que decorreu em Barcelona, em que as próprias jovens e crianças construíram um manifesto que apontava para a necessidade de uma maior participação das crianças. Eu penso que estou de acordo com a colega que disse que, de facto, se eles construírem as suas regras, provavelmente vão respeitá-las melhor. Esse é um aspecto que eu queria realçar. No que diz respeito ao sistema de proteção, e que tem nas CPCJs um elemento essencial, eu queria reforçar aqui a possibilidade e que desejo que seja concretizada nos diversos conselhos do país, de que a modalidade alargada das comissões seja um fórum onde todas as problemáticas que a escola sinta possam ser refletidas e trabalhadas, conjuntamente com outros parceiros. Portanto, apelando a que isso aconteça em maior grau, até porque as modalidades alargadas das comissões nem sempre estão muito ativas nestas questões. E por último, queria referir que, no que diz respeito a medidas de prevenção terciária que estão à nossa disposição, como é o caso da medida do PETI, eu queria referir que tem sido uma resposta a uma franja da população escolar e, como disse a doutora Joaquina Cadete, existirá sempre. E, portanto, nós temos que ter uma medida para alternativa para quando todas as outras não funcionam. E ela tem sido, neste momento, uma boa resposta. E pensamos que é, provavelmente, a manter ou a reequacionar em função das problemáticas que agora existem, mas que, de facto, há necessidade de uma medida flexível como é esta, próxima dos jovens que já estão em percurso de desintegração, é inevitável que nós tenhamos sempre medidas desse tipo. Muito obrigada.
Muito obrigado também nós. E, por último, Luís Costa, do agrupamento Fernando.
Só para dizer duas ou três coisas, penso que não vou escutar nem pouco mais ou menos os 5 minutos. Portanto, uma das razões porque eu vim aqui, porque fui para Presidente do Conselho Executivo na altura, quase no fim da minha carreira, portanto agora sim, quase no fim da minha carreira, agora já não estou tão no fim, mas estou quase, atrasei-me um bocadinho, mas não fui eu, juro, não fui eu. Sim, sim.
como diria o meu primo, derivada à minha idade. Portanto, como eu estava a dizer, numa escola que tinha batido no fundo, mas tinha mesmo batido no fundo, eu costumo dizer que nos primeiros dias em que eu estava lá, ao fim da noite, porque era de inverno, olhava para a escola e dizia, bem, ainda não foi hoje que ela caiu, portanto manteve-se de pé. Portanto, mas foi por defesa da escola pública. Eu sempre acreditei na escola pública, fui educado na defesa da escola pública, universal, e, de facto, nós, os que estávamos lá, pretendíamos criar condições para que outros alunos, originários, digamos assim, de outras classes sociais, pudessem ir para aquela escola. E nós sabemos perfeitamente que, enquanto nós não conseguimos levar a imagem das escolas, enquanto este problema da indisciplina e da violência não estiver totalmente lavado, e nós sabemos, se calhar olhamos aqui à nossa volta e muitos dos nossos filhos ou dos nossos netos não estão em escolas públicas. Isto é uma verdadeira, quer dizer, a maioria dos meus colegas atualmente não tem os filhos na sua própria escola. Até porque ainda há outra coisa muito complicada. É muito mais fácil estragar a imagem de uma escola, é muito mais complicado reconstruí-la. Nós podemos gabar, e depois temos esses números na cabeça. O ano passado conseguimos 46 alunos vindos de colégios para aquela escola. Portanto, qualquer dia até faz uma criação deles, medalhas e qualquer coisa assim. Porque, de facto, é ótimo. Até porque há outra coisa muito importante. Nós não defendemos a escola pública se não tivermos escolas heterogéneas. Impossível, quer dizer. Se nós tivermos escolas, cada vez com alunos de uma determinadas classes sociais, cada vez, portanto, o desenvolvimento das suas competências sociais e pessoais, portanto, refletem aquilo que eles veem em casa. Eu garanto-vos que aquilo que eles veem em casa é muito mal, na maioria dos casos. Portanto, e não. Consegue, é evidente. Pois nós temos exemplos que eu considero excelentes. Ainda há dias, a mãe do menino Afonso Maria, portanto, veio de um colégio, etc., dizia que tinha sido muito difícil a integração na turma dele, por acaso ele teve azar, por acaso foi parar uma das turmas, digamos, mais homogéneas que heterogéneas, foi difícil, não sei o quê, mas ele agora até já vai, não sei o quê, e mal sabe ela que um dos alunos com que ele vai jogar a bola e leva lá para casa, por acaso até é cigano, mas como não é daqueles que se nota muito, lá vai. Portanto, e de facto, estes alunos vão conseguindo com outros desenvolver competências de outra maneira. Portanto, isto é que é escola pública, isto é que é socialização, etc, etc, etc. Agora, há uma coisa que também existe no agrupamento, e há uma coisa que o Ministério da Educação tem de acabar com uma vez por todas, são as escolas de gueto. Nós temos, no agrupamento, uma escola de gueto, que é a escola, tem um nome imponente, quem havia de dizer, é bem um infante, Henrique, mal sabia um infante que havia de ter uma escola daquelas, não é? Não é de Sagres, é das Laranjeiras. De facto, é uma escola de gueto. Portanto, aquilo é terrível. É uma escola de gueto e é uma escola bipolar. De gueto, porque de facto só tem alunos daquela... portanto, de tudo. Portanto, do que é o relógio, o bairro do relógio. Portanto, é a continuação do bairro do relógio. Foi para o Casales Machados, que se juntou com a Quinta das Laranjeiras, que era igual. E bipolar, porque os professores são bipolares. Porque tanto estão cá em cima, portanto, com projetos, e satisfeitíssimos que agora é que nós vamos resolver estes problemas todos, como no outro dia estão lá em baixo e pegando, porque foi nesta escola que houve as agressões. Eu queria realçar aquilo que a minha colega da UGT disse. De facto, uma das coisas que já existiu quando aquilo não era agrupamento, era escola, é a B23 Fernando Pessoa, há uns anos, era tentar-se ocultar a verdade e os professores não sentirem da parte dos conselhos executivos que tem que haver um apoio em circunstâncias como estas. Quando um professor é agredido, é evidente, tem que, para já, agora existem outros meios. O professor pode e deve, aliás, nem precisa. O próprio Presidente do Conselho Executivo é obrigado a comunicar ao Procurador-Geral da República, porque neste momento já não é crime semipúblico, é crime público. Pronto. Mas tem, quer dizer, de facto, tem que haver solidariedade, tem que haver entreajuda, tem que haver este sentimento de resolver os problemas. E agora, só para terminar, e mais ou menos nesta forma errada,
como conhecido. Só dizer isto. Ah, outra coisa muito importante em termos de disciplina é a escola tem que ser um local também alegre e um local onde os alunos se sintam bem. Isso é fundamental. A escola em si é aborrecida. Imaginem o que é nós estarmos 7 horas a ouvirmos palestras. Nós, não, nós é que as damos, eles é que as ouvem. 7 horas a ouvir palestras, quer dizer, de facto, a aprendizagem não é um processo agradável, não é? Eu pessoalmente não gosto de trabalhar, mas estou obrigado, que remédio, e tenho de trabalhar, é o meu dever. Pronto. Agora, deveremos criar espaços, nos recreios, atividades, etc, etc, em que as coisas se agradecem, que os alunos, eu digo os miúdos, alguns já não são tão miúdos quanto isso, já são adolescentes, sintam bem. Tem que ser tão bem isso. E também tem que haver mais para isso. As regras que o meu colega do Conselho de Escola disse, absolutamente, trabalhadas com os alunos, que é o que nós fazemos, trabalhadas com os alunos constantemente, e como vocês fazem, certeza absoluta, não estou a dar lição a ninguém, e com os encarregados de educação. Portanto, o trabalho que se faz com os encarregados de educação no princípio do ano e chamar os encarregados de educação ao conhecimento dessas regras e aqueles que vêm, porque é evidente, como vocês devem compreender, há muitos do nosso agrupamento que não vêm a essas reuniões e alguns até a gente pede que não venham, um ou dois, não é? Não vale de apetecê-las. Mas essas regras, trabalhadas com os encarregados de educação, porque de facto os encarregados de educação são também um impulsionador muito bom, neste sentido, porque quando estas regras não são trabalhadas com os encarregados de educação tendem a desculpar os alunos e a culpabilizar os professores, que em 99% dos casos, até nem, pronto, penso que o melhor é acabar, até porque o tempo já se deve ter escorrado. Ah, só, desculpem, só uma coisa, que era só uma coisa, em relação à CPCJ, penso que o doutor não deve ter, mas para nós, Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, a CPCJ é uma estrutura da Zona Oriental extremamente importante, temos uma professora do agrupamento que faz parte da Comissão de Lisboa Oriental, agora há uma coisa que é verdade. Nós, por exemplo, na Quinta das Laranjeiras e no Casal de Machados, a partir das 7 da tarde, que é quando os miúdos saem da escola, não tem ninguém para os enquadrar. E a partir das 7 da tarde, eles andam na rua, seja noite, no inverno, seja verão. E já houve alguns acidentes de automóvel, quer dizer, é necessário, ou seja, pois a escola tem que responder a essas coisas, mas é necessário que se criem, programas que outros ministérios enquadrem e tomem medidas para resolver estes casos sociais terríveis. Eu havia de vos mandar uma redação que uma menina que está no 9º ano fez sobre o que é vida. Portanto, nós não notamos. Foi uma coisa que me deixou extremamente, não é chocado, mas sensibilizado. Foi ver como é que uma menina, 15 anos, que vive na Quinta das Laranjeiras, vê aquele bairro. Portanto, e de facto, depois nós mudamos muito também. Por isso, desculpem.
Muito obrigado, mas não hesitem em enviar-nos. Teremos, com certeza, temos todo o gosto em ler para os efeitos que ficaram implícitos ao que referiu. Vamos então terminar, dando a palavra a cada um dos meus colegas para poder fazer comentários. E inicio pela minha colega, a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer a vossa presença, ou seja, a presença de todos o que se disponibilizaram para, ao longo desta tarde, ajudar com as vossas sugestões, diagnósticos, críticas ou elogios da política educativa, aquilo que é o nosso trabalho na Comissão de Educação sobre a questão da violência e indisciplina nas escolas. Eu gostava de, obviamente, começar por sublinhar que eu creio que a maior parte das pessoas tem a percepção de que muito deste debate surgiu na sociedade portuguesa por determinadas formas de apresentar coisas que acontecem nas escolas de uma determinada forma na comunicação social e que eu creio que muitas vezes nesse debate houve uma truncagem de dois conceitos que eu penso que são diferentes e que têm que ser tratados de forma diferente, que é a questão da indisciplina e a questão da violência nas escolas. Não creio que esta mistura seja de alguma forma ingênua, mas creio que ela teve, esta não ingenuidade teve colaborações de diferentes lados. Agora o deputado de Magalhães já aqui não está do CDS-PP, e ele disse muito taxativamente que não se deve confundir indisciplina com a questão da violência, mas eu penso que o seu partido político foi um dos principais responsáveis por fazer de alguma forma esta mistura. Creio também que o Ministério da Educação tem responsabilidades. O Estatuto do Aluno, quando foi discutido e apresentado ao país, foi apresentado de alguma forma como uma resposta política a vários problemas. Ao problema da indisciplina, ao problema da violência e ao problema do absentismo. Ora, eu acho que o Estatuto do Aluno resolve o problema da indisciplina, não resolve o problema da violência nas escolas e não resolve o absentismo. E, portanto, acho que é a forma como deve ser entendido. E, portanto, há aqui responsabilidades que são partilhadas. E eu creio que temos também, vários de nós, alguma razão quando se coloca a questão, não que a escola esteja fora do sistema social, mas perceber exatamente onde é que estão a origem da violência que depois se manifesta na escola. Eu devo dizer que eu não creio que exista uma resposta política fácil, ou seja, não há uma legislação, um estatuto do aluno, um agravar do Código Penal, como é apresentado pelo CDS-PP, que vá resolver o problema da violência escolar endémica. Ou seja, eu acho que há casos de violência que são casos esporádicos, em que formas de resolver pela forma disciplinar ou quando é um crime, o Código Penal já existe e, portanto, seguirá o seu caminho. Quando a violência é endémica, eu creio que é necessário um trabalho mais alargado, que não há uma medida milagrosa que vá resolver. Mas eu acho que nós temos que perguntar exatamente, sabemos que em parte a violência, eu creio que ela vem de fora, da escola, ou seja, não creio que a escola gere, pela sua natureza enquanto instituição social, violência. Ela é, obviamente, a vontade de transgredir as normas aos 14 anos, como dizia a doutora Joaquina Cadete, mas eu acho que faz parte do processo de crescimento e de individuação, que os adolescentes e os jovens tenham uma vontade de se afirmarem, e portanto se afirmarem pela diferença, mas eu não creio que a escola seja a origem da violência. Mas temos que perguntar, obviamente, à escola se a escola, de alguma forma, favorece a explosão ou a manifestação de uma violência social que a enquadra, ou pelo contrário, ela tem ou não os instrumentos para de alguma forma desarticular essa violência que a rodeia. E eu acho que essa é provavelmente a questão mais complicada nos dias que correm. Porque eu creio que, como muitos de vós disseram, hoje a escola assume todas as responsabilidades. Ela é, por assim dizer, ao lado daquilo que são as liberdades civis, o direito a falar, a reunir, a ter um partido, a votar. Ela é o espaço da democracia por excelência. É o sítio onde, supostamente, somos todos iguais e onde se redistribuem oportunidades de vida. E, portanto, a escola tem todas as incumbências. Tem a incumbência de resolver aquilo que são os déficits ao nível social, ao nível educativo, obviamente, mas também em todas as áreas da educação. E é por isso que, crescentemente, nós queremos multiplicar o currículo da escola, criando as questões da educação sexual, ambiental, a participação, as questões políticas, ou seja, a escola leva em cima de si todas as expectativas de transformação e também de vivência real da democracia. E eu creio que toda esta pressão sobre a escola gerou, nos dias que correm, um enorme mal-estar. Não apenas pelas expectativas às quais ela não dá, por assim dizer, cumprimento, mas também porque, ao nível da infraestrutura do sistema, ela foi transformada numa máquina infernal. Ou seja, nós temos professores que são menos professores nos dias que correm, no ano letivo em que estamos, e que temos mais alunos no sistema público. Nós temos mais carga horária e mais carga curricular. E nós temos a percepção de infraestruturas das escolas que também não respondem e temos escolas sobrelotadas. Temos meninos que vão fazer todo o seu primeiro ciclo e, portanto, todo o primeiro contacto com o meio escolar dentro de contentores ou de escolas absolutamente degradadas. E, portanto, nós temos um sistema que está sobre uma enorme, enorme pressão. E temos, essencialmente, profissionais que eu creio que também estão muitíssimo desmotivados, que se sentem muitíssimo maltratados e que se sentem com um conjunto demasiado alargado de incumbências às quais, pura e simplesmente, não conseguem dar resposta. E pais, obviamente, em que tudo o que está à volta, os sistemas de trabalho, a flexibilização dos horários, o Código de Trabalho Magonfélix, vem retirar a possibilidade de participarem na escola. E, portanto, nós temos todos os intervenientes que estão dentro da escola sob pressão. Mas eu creio que também temos os alunos. Eu não quero, obviamente, alargar o âmbito da discussão, mas quando se têm feito críticas às atividades de enriquecimento curricular, a crítica não vem e não creio que alguém pretenda que as mães regressem a casa para tomar conta dos filhos. Não é isso que estamos a discutir. Nós estamos a discutir crianças de 7 anos que, de facto, começam a ter 7 horas, 8 horas de aulas. E isso é incompreensível e é contraproducente de qualquer mecanismo de criar uma escola que seja motivadora para as aprendizagens. Porque uma coisa é ter uma escola que apoie as famílias naquilo que são as suas necessidades, outra coisa é curricularizar toda a vivência que existe dentro da escola e pensar que isto depois não explode por um lado qualquer ou que não há aqui qualquer coisa que vai correr relativamente mal. Dito isto, houve, eu penso, uma discussão muito interessante sobre a questão do PF e do PETI. Eu devo dizer que é uma medida, ou que são os programas e experiências que eu conheço relativamente mal. Devo, contudo, dizer que daquilo que conheço e que falei com professores e com experiências que tive a oportunidade de visitar, é talvez, nos últimos tempos, um dos poucos grupos de professores que eu senti que estão motivados para o seu trabalho. Exatamente porque têm a capacidade de adaptar a forma como estão a trabalhar àquilo que é ao aluno que de facto têm pela frente e, por outro lado, porque permite um acompanhamento muito mais individualizado. Ora, eu não acho que tenhamos que... Eu não penso que acabar com o espeto e mesmo com o alargamento dos tapes vá resolver alguma coisa. E não temos que pôr PFs por todo o lado. Mas temos que talvez aprender alguma coisa com esta ideia de equipas que estão muito centradas sobre os alunos. E que, portanto, compreendem as suas necessidades. Compreendem até a sua necessidade de espairecer. Que é uma coisa que hoje em dia os professores, por mais que compreendam, não têm espaço com o currículo que têm, as matérias que têm e a lógica organizacional das escolas, tempo para fazer. Obviamente o Dr. Luís Capucha deu-nos aqui uma novidade que tem, enfim, tem o valor quase de ser um anúncio ministerial. E, portanto, não temos aqui a Ministra da Educação em carne, mas temos pelo menos em espírito e em verbo, que é vamos ter equipas multidisciplinares, contratação de novas valências para as escolas, capacidade de lidar com a diversidade cultural que existe na escola. Eu parece uma excelente ideia, mas tenhamos consciência do que é que estamos a falar. Não podemos continuar a ter o discurso de que isto não existe mais orçamento para a educação, porque isto existe mesmo mais orçamento. Precisa de contratações, precisa de mais professores nas escolas, precisa de psicólogos, precisa de mediadores socioculturais, precisa de técnicos de serviço social. É mesmo assim. Agora, fazermos o investimento numa escola que esteja virada para a integração, para o sucesso educativo, e não apenas para a privatização ou para a multiplicação das estatísticas, e que aposte no fundamental também na formação dos professores, para que os professores possam ser educadores, mas tenham meios e formação para o fazer numa lógica de prevenção da violência, eu acho que é a resposta política. É de longo prazo, ela não é fácil, não é milagrosa, mas eu creio que é a única que temos, enquanto, enfim, para quem defende a ideia de que a democracia não existe sem a escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, também, obviamente, agradecer a presença e os contributos que todos trouxeram à Comissão de Educação. Como o Sr. Presidente disse logo no início, esta tem sido, de facto, uma prioridade do trabalho da Comissão, a que eu chamaria uma outra, porque julgo que se liga muito bem a este trabalho que tem feito, que infelizmente não temos dado a devida dimensão, mas creio que estas audiências, nomeadamente esta, chama a atenção também para a outra, que é a da ligação, aliás, compromisso que esta Comissão assumiu numa reunião que teve com o Conselho Nacional de Educação, que é a da ligação das questões internas da escola ao meio social, nomeadamente ao meio económico, e que na altura até ponderou portanto, que era urgente fazer uma análise integrada dos percursos no seio da escola e a sua relação com o meio exterior, particularmente o meio económico. Esta hoje
julgo que até já é um contributo para esta abordagem. Portanto, aliás, todo este trabalho que temos vindo a fazer no âmbito da segurança nas escolas remete constantemente para as questões do MEI. E queria começar exatamente por aqui, porque no PCP não conseguimos ter uma visão segmentada daquilo que é a análise do fenómeno de segurança ou violência ou indisciplina nas escolas. Pelo contrário, entendemos-lo sempre como uma expressão, um reflexo daquilo que são as relações sociais no exterior e no interior da escola, que se reproduzem no interior da escola. E, portanto, é impossível separar o meio social, o meio económico, é impossível dissociar também algumas questões que vieram aqui com particular destaque e que nas visitas que fizemos, julgo, pelo menos nas visitas que tenho levado a cabo, quer através da Comissão, quer através do Grupo Parlamentar do PCP, resulta muito claro também um conjunto de outras questões que são inerentes à política educativa e que têm particular dimensão nas próprias escolas, nomeadamente as condições materiais e humanas das escolas. Por exemplo, um exemplo muito breve, numa visita que fizemos no âmbito deste trabalho da Comissão, numa escola no Distrito de Setúbal, havia um conjunto de medidas tomadas no âmbito do projeto TAPE. Por acaso, lá naquela escola não havia psicólogo, porque foi-lhes dito pelo Ministério que tinham que recorrer aos psicólogos das associações do bairro da Bela Vista e do Serviço Nacional de Saúde, e que por acaso a escola se queixa da pouca cooperação, mas adiante. E nessa escola o grande problema nem era a capacidade de gerir, nem a capacidade de implementar os projetos do projeto TAPE, que por acaso até corriam bem, mas era o facto daquela escola ser provisória há, se não me engano, 28 anos. Portanto, há 28 anos que a escola era provisória e, como devem calcular, não era propriamente uma escola de alvenaria, era uma escola de... ainda tinha aquele tal fibrocimento e o amianto, que a senhora ministra diz que já não existe, mas que depois divulga um estudo que diz que 50% das escolas ainda têm. Mas, portanto, uma escola altamente degradada, sem as mínimas condições. Curiosamente, há alguns quilómetros no centro da cidade, há escolas, noutros bairros, acolhendo estudantes de outras categorias, de outras classes e de outros estratos sociais, que têm todos os meios necessários para desenvolver os seus projetos educativos. Portanto, esta questão dos meios materiais e humanos e da assimetria que se verifica no sistema de ensino, que uma escola pública heterogénea não é uma escola pública estratificada, nem é uma escola pública elitizada, nem é um ranking que estagna e que, a partir de agora, temos as escolas de primeira e as escolas de segunda. E é isso que, infelizmente, se vai verificando. Também não é dissociável da gestão das escolas e como ela é feita. A liderança forte não pode querer dizer um braço administrativo forte do Ministério. E a erradicação dos métodos democráticos na gestão da escola vai significar isso mesmo. Porque uma liderança forte num quadro de ausência total de autonomia e de democracia representará apenas uma liderança forte para impor, como veio, como braço administrativo, tudo aquilo que vem, aliás, o rio de normativo que diariamente desce do Ministério pelas direções regionais até às escolas. Também não é dissociável da dignidade da carreira docente, não é dissociável, obviamente, da inexistência das equipas multidisciplinares que veio anunciar, mas que, curiosamente, não constam das grandes opções do plano e provavelmente serão remetidas também para a municipalização. E, portanto, as autarquias que conseguiram, as outras serão culpadas por não conseguir. Deve ser essa a estratégia. Tem sido, aliás, uma bela estratégia que este governo tem seguido rumo à privatização do ensino. Eu queria dizer o seguinte, há um conjunto de outros problemas que não estão nem perto resolvidos e que atentam, obviamente, a esta questão da violência e da insegurança nas escolas de forma mais dirigida. Por exemplo, a escola segura e a sua articulação no terreno e a sua incapacidade. Nessa mesma escola que visitámos, estava tudo muito bem à mesa das reuniões, e toda a gente valorizava o trabalho uns dos outros, daqueles agentes envolvidos no projeto TAPE, mas cá fora da mesa chega-se um senhor agente da Escola Segura e diz-me assim: olha, Sr. Deputado, é que aqui no bairro da Bela Vista há dois agentes da Escola Segura, o que significa que há um agente para mais de 8 mil estudantes, quando o recomendado no plano internacional para zonas que não são de intervenção prioritária é um para 3.500 no máximo. Ou seja, numa zona prioritária, há 2 agentes para mais de 8 mil estudantes, quando as recomendações apontam para que, em zonas não prioritárias, deva haver um para 3.500, o que também demonstra uma falta de capacidade objetiva no terreno de lidar com os problemas. E aquele agente admitiu claramente que não existem naquela freguesia de São Sebastião, Bela Vista, em Setúbal, um bairro conhecido, não existem capacidades para lidar com os problemas da violência em meio escolar e toda a insegurança em torno da escola. Eu julgo que foram levantadas muitas questões, certamente serão tidas em conta, mas há uma questão que não queria deixar de lado, que é o papel do estudante, o papel dos meninos, como gostamos de lhes chamar às vezes. Alguns já não são bem meninos. A ausência das associações estudantes aqui hoje, não conhecemos o motivo, obviamente, terão sido convidadas. Também conhecemos as suas dificuldades, portanto, maiores do que para outras pessoas aqui participarem, mas não podemos esquecer o papel das associações estudantes. E as associações estudantes têm sido gravemente descuradas também por este governo e muitas vezes com a admissão também de alguns conselhos executivos do seu papel ou a assunção de papéis que não são seus. Também vou dar aqui um exemplo. Numa conversa com uma senhora presidente de um conselho executivo, perguntei, então, mas e a Associação de Estudantes? A Associação de Estudantes nós suspendemos. Nós suspendemos a Associação de Estudantes. Então, porquê que suspenderam? Ah, porque os meninos do ano passado entenderam que deviam fumar dentro da sala da Associação de Estudantes e nós decidimos suspender. Não suspenderam os estudantes, suspenderam a Associação de Estudantes. E depois diz-me assim, bem, mas nós também não somos obrigados a fazer uma Associação de Estudantes. Diz-me a presidente do conselho executivo. Não somos obrigados a fazer uma Associação de Estudantes. Só quando esta escola tiver ensino secundário é que seremos obrigados a fazer uma associação de estudantes. O que revela bem a ignorância, isto não é má vontade, obviamente, é a ignorância, mas que, perante a qual o governo tem de tomar medidas. E o governo tem rapidamente de intervir no sentido de fortalecer o movimento associativo estudantil e tem rapidamente de dar aos professores os instrumentos, nomeadamente no plano do conhecimento, para que conheçam, para que percebam qual é o papel do movimento estudantil e não propriamente entender as crianças ou os estudantes como um agente que não pode participar, que é apenas alimentado por aquilo que os outros entendem alimentar-lhes. Eu não queria deixar de passar ainda uma outra questão, que são as atividades de enriquecimento curricular. Sr. Presidente, peço desculpa por me estar a estender, mas as atividades de enriquecimento curricular têm, obviamente, por parte do Governo, uma avaliação muito positiva, mas eu julgo que quem percorre as diversas escolas do país, diversos agrupamentos, verifica uma situação bastante preocupante. Por um lado, do ponto de vista político e estratégico, o Governo o que acaba por fazer é, claramente, contra a lei de base do sistema educativo, retirando da área curricular um conjunto de matérias que deviam estar no núcleo curricular. E, ao invés de investir nas tais equipas multidisciplinares de apoio ao professor para garantir a inclusão daquelas áreas no currículo, remete-lhes para algo que chamou de enriquecimento curricular. Curiosamente, tarefa municipalizada rumo à sua total privatização, como já observamos. E temos casos em que, em algumas escolas, em alguns distritos do país, por não haver o número necessário de monitores e professores para as atividades de enriquecimento curricular, os miúdos interrompem as aulas a meio para que vá lá o professor das atividades de enriquecimento curricular, porque ele a seguir tem que ir para outra aula e ele não pode estar desdobrado por 2 conselhos ao mesmo tempo. E isto desestrutura completamente aquilo que deve ser a atividade letiva normal, além de submeter os miúdos a tempos completamente desumanos nas aulas. E o acompanhamento, e para não falar dos contentores, eu tenho aqui as fotografias de contentores, que fomos ver escolas e estão aqui os contentores onde que eu não conseguia estar lá dentro 10 minutos a dar uma entrevista para uma senhora da rádio. Eu julgo que isto também nos deve alertar para algumas coisas. Por causa do calor, não conseguia estar lá dentro por causa do calor. E os miúdos têm que lá ficar horas, a cortar papelinhos para as atividades de enriquecimento curricular. Finalmente, mesmo para terminar, o papel dos pais. Nós temos que perceber qual é o papel do Estado e qual é o papel dos pais. Não podem os responsáveis políticos dizer que a responsabilidade é dos pais e que os pais têm que acompanhar. O Estado não tem que dar conselhos nem moralizar. O Estado tem que criar as condições para que os pais participem.
E, curiosamente, temos observado exatamente o oposto. E, curiosamente, este governo vem ainda por cima, com as alterações que propõe ao Código do Trabalho, propor ainda mais a desregulamentação e flexibilização do horário de trabalho, nomeadamente com o banco de horas e outras medidas que vão praticamente impossibilitar, ou seja, está-se a criar uma escola a tempo inteiro na exata medida do que é necessário para pôr os pais a trabalhar mais ainda com as horas totalmente desregulamentadas, com o horário totalmente desregulamentado e à medida daquilo que são os sabores flutuantes da sua empresa, do seu patrão. E isto obviamente tem que ser equacionado, porque não podemos exigir aos pais que intervenham se o Estado não cumprir aquilo que é o seu papel, que é criar as condições para que intervenham. E julgo que não podemos, e muito menos podemos dizer ao professor que tem que lá estar quando eu estou disponível. Não é? Essa não deve ser a perspectiva com que bem, mas demonstra bem aliás o que é a perspectiva do governo. Não partilhamos obviamente dela, mas gostava também de vos dizer que podem conhecer melhor a posição do grupo parlamentar do PCP, porque já advertemos em duas iniciativas legislativas sobre esta matéria. Num projeto de resolução que apresentámos, alternativa ao que esta comissão fez questão de apresentar no âmbito do relatório que aprovou, e dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, que curiosamente propusemos com os tais equipas multidisciplinares e que o grupo parlamentar que tem a maioria absoluta, contra o voto de todos os outros partidos, rejeitou liminarmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar todos os presentes e a disponibilidade para terem estado aqui esta tarde a acompanhar-nos neste trabalho. E queria também apresentar as minhas desculpas em nome do deputado Fernando Antunes, que foi quem eu estive aqui durante praticamente toda a tarde, mas que devido a outros trabalhos ao serviço de outra comissão de que também faz parte, teve inclusive que se deslocar de Lisboa para participar numa reunião que amanhã vai ter lugar no centro do país. Ele foi quem acompanhou durante toda a tarde estes trabalhos. Eu cheguei aqui assim quase à última hora e por isso mesmo vou ser muito rápido porque não tive a possibilidade de ouvir todas as intervenções ao longo desta tarde. Mas o tempo que aqui estive permitiu-me, no entanto, já tomar contacto com algumas das opiniões que aqui foram expendidas e que consideramos todas muito importantes. Eu também já tinha tido a oportunidade de recentemente participar em visitas que o resto desta Comissão de Educação promoveu a diversas escolas de todo o país, em cerca de 20 de grupos que foram formados para participarem nesses contactos. E tive a possibilidade, na área de Lisboa, visitar duas escolas e chegar à conclusão, que de resto já foi aqui também expendida por diversas vezes, de que de facto os problemas não são problemas iguais em sítios também não iguais. Portanto, há problemas diferentes de escola para escola, o que significa que realmente nem sempre será possível adotar um tipo de política única para todo o país. O que é que nós podemos observar? Podemos observar coisas completamente diferentes, como, por exemplo, numa escola haver, não haver reclamações de nenhuma espécie, não haver nada a assinalar quanto à violência nem à segurança, e por acaso numa zona até já considerada de colocação de algum risco na zona da Amadora, e noutra, nos Olivais, onde havia pequenos, poucos problemas, e onde foi curioso, porque já se ouviu aqui falar esta tarde de violência e de indisciplina, ali falou-se também de uma outra vertente, que aqui certamente não terá sido focada ao longo da tarde, que é da agressividade, que é um outro aspecto que andará a roçar próximo da violência, mas que, de facto, também pode ser incluído neste pacote. E é, de facto, o que aqui tratamos hoje, e que foi aqui tratado ao longo desta tarde, foi a segurança na escola e a violência, muito embora, como é evidente, se tenha também aproveitado por parte de algumas das pessoas presentes para tratar de outras questões laterais que, no fundo, também interessam a todos. O que eu queria dizer rapidamente é que, de facto, recolhi dessa visita, da qual todos nós já fizemos relatórios, alguns ensinamentos importantes. O PSD está atento a essas questões. O deputado Fernando Antunes, que aqui esteve, também tomou nota das questões mais importantes que aqui foram tratadas e certamente as verterá para um documento que será submetido ao partido. Mas a ideia com que ficámos todos, e que o resto também já foi aqui por diversas vezes focado e que eu não queria realmente repetir, é que a escola reflete, no fundo, os problemas da comunidade envolvente. Os problemas têm a ver com a violência, têm a ver com a falta de segurança e que vêm normalmente de dentro para fora e que não são fáceis, de facto, de controlar. Nós pudemos constatar nessa visita que realmente há uma disparidade enorme, tanto no tratamento das questões como no seu aparecimento. E por isso mesmo, como foi dito, e eu também já acentuei, não há, digamos que, problemas iguais em escolas diferentes. Uma coisa que me pareceu fundamental, pelo menos numa das escolas, foi o verdadeiro interesse com que a Associação de Pais se integra permanentemente na escola, nos seus trabalhos, e trata das suas questões de forma muito aprofundada. Isto acontece numa das escolas que nós visitámos, na outra escola não havia sequer Associação de Pais, como também não havia Associação de Estudantes, e onde, segundo a direção nos disse, apesar disso, corria tudo perfeitamente. A nós ficou a ideia de que realmente as associações de pais, e sobretudo pelo entusiasmo com que eu vi na Escola dos Olivais, a Associação de Pais participar nos trabalhos, integrar-se neles e sobre eles ter as mais variadas opiniões, fiquei com a ideia de que realmente ela é importante, é mesmo fundamental para que na escola haja a possibilidade de se trabalhar em maior harmonia e de tentar minimizar o mais possível os estragos que têm a ver com a violência e com a falta de segurança. Como todos nós sabemos, esta comissão, e acho que as senhoras e os senhores o sabem também, esta comissão tem se empenhado profundamente nas questões que têm a ver com a escola, com o ensino. Ainda há não muito tempo tivemos aqui um trabalho que se prolongou, às vezes até por altas horas da noite, que foi a discussão do Estatuto do Aluno, que provocou uma imensa discussão e que ainda hoje continua a ser objeto de grande discussão na sociedade, sobretudo na comunidade escolar. Sobre isso, enfim, não vale a pena falar, também já foi dito aqui muita coisa. O que eu queria dizer também, e praticamente para finalizar, é que me fica quase sempre a ideia de que destas reuniões, destes encontros, tudo isto fazemos, os resultados finais não são muitos, são poucos. E essa é, quanto a mim, de facto, a maior lacuna, porque se nós perguntarmos desta nossa reunião desta tarde o que é que vai sair, quais são os resultados que nós vamos tirar daqui, que consequências é que vamos sair daqui, se calhar chegamos ali fora e dizemos todos que foi muito bonito, que se discutiram questões importantes, mas se calhar amanhã já não haverá, digamos, grande eco daquilo que aqui foi dito. O que é verdade é que, de facto, temos que reconhecer, e isso não provoca dúvidas certamente em ninguém, que há violência, nos casos, em algumas escolas, está à vista, embora provavelmente não seja sempre num grau, como às vezes aqui que também já foi acentuado, como a comunicação social às vezes é projeta, e isso é verdade, e eu que enfim também faço parte da comunicação social, embora num ramo diferente, não deixo de reconhecer as culpas desse setor importante da sociedade portuguesa, de facto a comunicação social às vezes também tem largas culpas na forma como estes assuntos estão tratados, mas a verdade é que a violência existe, a indisciplina também e a agressividade também. Acho que temos todos em conjunto procurar encontrar os meios para resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. E para concluir esta parte, dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, que é cumulativamente representante do Grupo Parlamentar do PS, e a Sra. Deputada Relatora deste tema, como já foi responsável pelo relatório do ano passado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os meus colegas presentes na mesa e todos os que nos acompanharam nesta tarde de trabalho. Esta sessão foi sobretudo destinada para os ouvir, portanto eu vou fazer apenas um comentário final para salientar os testemunhos que efetivamente aqui nos foram, que hoje aqui nos deixaram. Na sequência também do plano de ação que foi aprovado em sede de comissão, fizemos deslocação às escolas porque entendemos que é visitando as escolas e conhecendo o terreno que efetivamente também contribuímos para o nosso trabalho, para a nossa reflexão sobre esta temática, e esteve bem patente aqui como efetivamente as situações devem ser encaradas de forma diferente. Não podemos falar, há pouco o deputado Nuno Magalhães falava num banho de realidade, nós devemos falar em várias realidades e nós temos ali dois presidentes de conselhos executivos sentados lado a lado e com testemunhos tão diferentes da sua realidade de conselhos de agrupamento, não é? Portanto, de realidades tão diferentes relativamente ao contexto que efetivamente procuram gerir da melhor forma. O PS está efetivamente atento. O PS distingue
distingue, e isso foi patente até no relatório que eu fui relatora na última sessão legislativa, que quero deixar isto aqui bem presente. Distingue claramente o que é a indisciplina e a violência. O PS também não dramatiza esta questão, nem pretende dramatizar esta questão. Também não a pretende desvalorizar e não a desvaloriza. Portanto, entende que o ambiente escolar, a boa convivência escolar, como já aqui foi referida, o ambiente escolar, as boas condições escolares, que passam, obviamente, pelas instalações, passam pelos equipamentos, passam pelos recursos, são fundamentais para que os professores, e eu entendo que são, que estão efetivamente motivados, mal de nós se não estivessem. Se os professores não estivessem motivados para assumir as suas responsabilidades neste papel tão importante que é ser professor no século XXI. Portanto, na melhoria dessas condições, na melhoria desses recursos, e o projeto de resolução que resultou do relatório que foi elaborado, já apontava também já essas orientações. Não de uma forma generalizada, igual para todos os agrupamentos, igual para todos os concelhos, igual para todos os distritos. O nosso país é pequeno, mas é muito diferente. E é com essas diferenças, com esse olhar atento, tendo em conta pontos comuns que nós hoje aqui salientámos, que eu considero que são comuns e são, sobretudo, pontos fortes. A questão da autonomia das escolas, a questão da liderança nas escolas, são fundamentais. E é no pressuposto dessa liderança e dessa autonomia que, efetivamente, de acordo com as suas realidades, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os percursos alternativos que devem responder a uma diversidade de efetiva de alunos que as escolas têm, porque o PS também não dissocia, não separa a escola da sociedade. E, por isso, devem ter os agrupamentos condições de terem esses percursos diferenciados e alternativos para responder à diversidade de alunos que uns agrupamentos podem ter, outros podem não ter. Por isso é que, cada vez mais, penso que as situações e os recursos, e como de quando há pouco foram referenciadas as equipas, vai no sentido, eu também vejo e ouvi com muito agrado essa medida. Se houver, havendo essa intenção do Ministério, é fundamental, considerando as especificidades de cada território. Portanto, entendo, apenas para terminar, que também é fundamental o testemunho e a apresentação das boas práticas. Penso que seria, e como relatora, gostaria muito de que portanto, a Comissão pudesse também ter esse papel de promover uma divulgação também de boas práticas que se podem e que existem. Quer seja ao nível dos agrupamentos, quer seja ao nível das autarquias, das associações, a divulgação de boas práticas para haver uma generalização do que existe de importante e de positivo, porque o PS também não desvaloriza as medidas quando elas são positivas. Portanto, e há, efetivamente, medidas que têm que ser, que são tomadas e que têm que ser valorizadas. Eu deixo-me terminar apenas com este testemunho. Eu visitei uma escola também, situada em território educativo de intervenção prioritária, e é uma sala cheia. A escola teve essa possibilidade, essa capacidade de envolver todos, pais, estudantes, auxiliares de ação educativa, e estava, efetivamente, uma sala cheia, grandes testemunhos que foram dados. E uma das coisas que foram testemunhadas relativamente àquela escola era que era uma escola que não desiste dos seus alunos. E eu penso que, cada vez mais, é isso que, sobretudo, que interessa. Que cada escola, que cada agrupamento, não desista dos seus alunos. Porque a sociedade também não deve desistir dos seus cidadãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Acessara. Eu utilizo 3 minutos finais para dizer 3 coisas muito simples. A primeira, entre muitas coisas que já foram ditas aqui, é que há fenómenos de facto que persistem. E que persistem ao longo de décadas alguns, outros são novos. Persistem com naturezas próprias, em disciplina, em segurança, à violência, para não ser exaustivo, com outras dimensões e, em alguns casos, com outras fisionomias. e que esta é uma realidade, obviamente, complexa, diversa, que não é generalizável, mas que obriga à adaptação de recursos para responder com flexibilidade dentro das responsabilidades que cada comunidade escolar, e não apenas cada escola, tem, do meu ponto de vista, para agir. E, várias vezes, de uma forma muito linear, embora não explícita, foram aqui interpeladas a nós próprios duas coisas, para meu ver, fundamentais. O valor da autoridade dentro da escola, designadamente a do professor e a dos próprios órgãos dessa mesma escola, para não falar do valor da autoridade em redor da escola, designadamente das forças policiais, e um outro que tem a ver com o valor das regras de convivência social, designadamente em meio escolar. E isso passa imediatamente para o segundo ponto que queria partilhar convosco, que foi focado por toda a gente, que tem a ver com a relação entre a escola e a própria comunidade. Nós tratamos muito mal da comunidade, em termos gerais. E depois queremos que a escola resolva todos os problemas, o dela própria, o da comunidade e aquela que a própria comunidade gera dentro da escola. Isso, obviamente, não pode dar um resultado positivo, do meu ponto de vista. E esta é uma questão crucial. É saber se nós queremos ter uma escola que é pressionada pela sociedade ou se queremos ter uma sociedade que é pressionada positivamente pela escola. E esta é, de facto, uma questão central, crucial, que não se resolve de um momento para o outro, mas que se resolve tendo, em primeiro lugar, consciência dela e querendo, pelo menos, que se constitua numa base de desenvolvimento ao longo das diferentes legislaturas, independentemente de quem é governo em cada momento. O terceiro minuto que queria utilizar é para vos agradecer, mais uma vez, a vossa presença, os vossos contributos, que podem ser enriquecidos se quiserem fazer-nos chegar mais posições, para além, obviamente, daquilo que são as vossas posições que já foram conhecidas. Agradeço a todos os meus colegas, dentro deste pluralismo que é próprio de uma democracia sã e salutar. Muito obrigado a todos.